Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição.
Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Está começando mais um Mal Acompanhado! E eu já estou vestindo a minha sunguinha para pular na piscina de fofocas que é esse Mal Acompanhado. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, panturrilhas.
Eu não podia deixar
de comentar. Que isso?
Posso constar? A Mary Jo tá falando isso porque participamos do Oscar de Pijama, um sucesso. Uma salva de palmas para Mary Jo, para a Vitani.
Bom demais.
Duas pessoas sensacionais. Para mim, um
fala
pouquinho também.
Fala meu nome completo, por favor.
O quê? Vidani?
Não, Talento Magalu, Príncipe Vidani, meu nome completo a partir de agora.
Fomos lá, foi muito legal. Primeiro vou agradecer a Mary Jo, ao Vidani, que se viajaram, saíram de suas cidades para fazer parte desse evento, que foi muito legal. O cenário, vocês gostaram do cenário? Cenário
lindo, estava cara, inacreditável. Cara, e mal, tem um rolê de cenário que é foda, que eu até esqueci de falar na hora e eu... Puta, a gente precisa falar aqui, cara. Que assim, eu fui ver depois, né, a live no YouTube, ver como é que ficou. E lá tem, né, correção de cor e tal, que tem toda a transmissão, né, todo vídeo.
Sim, sim.
E aí fica mais impressionante ainda, mas assim, geralmente, estúdio de TV, você olha as rebarbas, Maurício, você vê os defeitos, né? Cara, esse cenário ao vivo era impecável. Bagulho bizarro.
É impecável.
Bizarro, cara. Bizarro de impecável, assim, de você não via defeito, você não via uma pintura descascando, um negocinho que tava mal feito, não.
Não, cara.
Tava tudo bizarramente foda.
Não, era tudo muito, muito bem feito. A gente tinha que entrar, eu fui lá no sábado, né? A gente gravou no domingo e eles começaram a montar no sábado. Tinha que entrar de meia ali no cenário, não podia nem de sapato, pra não estragar nada. Mas foi, cara, parecia um efeito especial. Sem nada, parecia que tava, né, algum efeito especial, mas era o cenário.
Deu pena de ver desmontando, né? Deu até
eu não
pena.
Fiquei pra ver desmontando.
Não, mas o vídeo.
Nós tem vimos, vídeo. Tem o vídeo no fim, mas a gente viu um pouquinho deles desmontando, dá dor no coração.
Dá dor no coração. Cara.
Tentei ver se ia sobrar um bonequinho do X-Men pra emborsar, Maurício. Não emborsei.
Tá lá, estão os bonequinhos.
Eu dormi na cama da Barbie, depois tirou um soninho, um nenenzinho.
Ah, deitei na caminha da Barbie, nenê. A Mary Jo expôs nas redes dela.
Eu expus. Mas eu quero agradecer a vocês dois. Foi demais pra mim participar. Pra mim é um mundo bem diferente do meu. E assim, obrigada, Mal. Obrigada mesmo.
Você mandou bem demais, Mary Jo.
Ai, nossa, super, tava nervosa, obviamente.
Super à vontade ali, no ao vivo, falando para 50 mil pessoas.
Nem dá pra perceber. Eu penso nisso, é melhor pra
mim. Eu tentei fazer pressão na Mary Jo, mas não consegui.
Eu tava falando com o Alexandre, com o Dave, com vocês. Isso. Então, isso já pra mim já tava suficiente.
Mary Jo. É isso.
Olha, e muito feliz de ter conhecido vocês pessoalmente, que isso pra mim também foi demais. Finalmente.
Mary Jo, com menos de uma hora convivendo comigo pessoalmente, já me viu bater um pratão de feijoada delicioso.
E achei que você foi fraco, não achei que você forte. Não achei, tá tipo vendo? Assim, tão... Achei que você foi bem comedido.
Não, forte ele foi quando a gente foi lá no bar depois.
Lá foi sinistro.
Aliás, um beijo para o John e para o Calote lá do Esconderijo João e Caloto.
Que lugar lindo, né?
Os caras pegaram um uísque lá e falaram: olha, Mal, esse aqui é da Lei Seca dos Estados Unidos de 1945. Falei, o quê? Vocês são malucos? Aí deram lá só um Vitinho experimentou também, né?
Experimentei.
Você lembra?
Tem o sabor de 100 anos atrás, meu. Bagulho assim, amargo.
Você lembra? Você lembra de ter tomado, então?
Lembro.
Ah, então tá bom.
Eu fiquei depois, vocês foram embora, eu fiquei mais uma hora do barco, o Calote com o John.
Não, eu fui embora 11 horas, eles foram embora. É. Eu fui embora cedo. Mas assim, aquela cachaça também é boa, hein?
Nossa,
boa. Boa demais. Tinha um
pastelzinho lá. Como é que chama aquela
pastrame? Pastrame. Para com isso. Catiúcha Barcelos.
Nossa senhora.
Viciou nesse bagulho maravilhoso.
E a coxinha também, maravilhosa. O barco tem coxinha? Nossa.
Tinha uma parada de miúdos também lá.
Moela.
Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Bom, tudo demais. Muito bom.
Adorei que eu dei a dica de drink pro Max Valarezo, ele não gostou, bebi o drink dele. Muito feliz.
Aliás, Max Valarezo, o cabelo mais bonito e bem cuidado da internet.
Nossa, impressionante.
Derrubando impressionante. Do pódio Alexandre Antônio Jovem Nerd. Não, não é mais cabelo.
Né? O herdeiro.
Ele faz uma jogada de cabelo, né? Bota um mãozão.
Ele é muito sensual.
Ele é sexy, mano. Ele é muito sexy, mano. Não tem jeito.
Não vou dizer que ele é um príncipe, porque o príncipe é um príncipe vidão.
Tem esse detalhe também. Ó, mas é de verdade, gente. Vamos mandar esse abraço, porque, mano, foi tão legal conviver esses dias todos. Não vou falar do Alexandre e do Dave aqui, que eles são carne de vaca pra nós já. É. Mas, cara, a Kati, o Max, o Ale Santos, o Gaveta. Mano, que foda que foi.
Muito foda.
A Priganico também. A Dani Rodrigues tava com a gente no bar também. Cara, foi tudo muito legal, cara. Foi foda demais, mano.
Dani também. Um beijo pra Dani. Um beijo pro Boninho. Um beijo para toda a equipe Jovem Nerd que estava absurdo. Lá. Caio estava lá ajudando.
Laís, Bruno.
Laís Bruninho, também tá lá.
O favorito Bruninho. De Azaghal. Pô.
Sim, ele mesmo. O Alice também estava lá. A nossa querida Stephanie estava lá ajudando também. A nossa Dani Ferreira também, que ajudou no back office aí com as passagens da garotada e hospedagem. Um abraço também pra nossa querida Isa, produtora.
Mandinha.
Também. A outra Amanda, que fez o cenário também, a cenografia. As Amandas, um beijo pra vocês. Então, assim,
gente, toda a galera, mundo. Mano, os bombeiros, a galera que fez os rango, porque teve rango de ida e de volta. Eu jantei e rejantei lá no estúdio, maravilhoso, gente.
Eu comi uma pratada lá de arroz, feijão, tinha uma farofinha ali, tinha macarrão, um creminho de abóbora, um franguinho grelhado. Puta merda, velho. Tava bom demais.
Pimenta gota, torta direito no meu prato, uma delícia.
Tava tudo muito bom, cara. Foi uma experiência incrível. Valeu todo mundo que participou e valeu todo mundo que assistiu também. E quem não assistiu, pode ir lá no canal do Jovem Nerd assistir, tá?
Pô, ainda pelo tá amor de Deus, dá essa moral pra nós, inclusive, porque, pô, cara, todo o trabalho que a galera teve e tudo, mano, merece demais, porque foi um conteúdo delicioso de se acompanhar mesmo, cara. Foi muito legal, mano. Passou tão rápido pra gente tava lá, né, mano? Foi muito rapidinho, cara.
Foi. Foi The Flash. Atrasou um pouquinho, né? Acabou que a gente comeu um pouquinho do nosso tempo. Mas são coisas que acontecem, é normal. Mas foi muito rápido porque tava muito legal lá. Participar e conversar com a galera. Foi um ambiente muito, muito gostoso. Então, um beijo pra todo mundo que assistiu, todo mundo que produziu. Um beijo no coração de vocês.
É isso aí. Ó, você não me deu bom dia, mas bom dia, Maurício, tá?
Bom dia, Vidani. Como é que você está?
Tô bem também. Tô meu talento Magalu, Príncipe Vidani. Muito bom me chamar de talento, cara. Muito foda. Não,
achei isso maravilhoso. Achei isso muito maravilhoso. São
talentos, pô. Como é que a gente
talentos, chama? São talentos. Fazer o quê?
Eu contratei vocês pelo quê? Pela beleza? Não. Pelo talento de vocês.
A gente finge costume, né? Somos talentos, é isso.
Aliás, Mary Jo, obrigado pelo doce de leite que você me deu.
Foi difícil conseguir o doce de leite, tá? Parecia que eu falei que se eu aparecesse leite, foi horroroso. Eu fui no mercado, não tinha doce de leite do argentino. Eu comecei eu falei, então eu vou pedir no iFood aqui no Rio. Cara, não tinha, só tinha um patinho pequenininho.
Eu falei, doce de leite.
Aí vi que tinha no iFood um perto do hotel. Pedi lá. Foi comprado em São Paulo.
Muito obrigado, Mary Jo. E um beijo também para a nossa querida Lorena dos Doces Gatô.
Cara,
Puta que
é o gatozinho? Maurício, que é o gatozinho, sério?
Puta merda.
Mary Jo, aquilo com um cafezinho é...
Meu Deus do céu.
Se eu tivesse que amarrar minha mãe pra poder me alimentar disso, ela estaria amarrada agora.
Mas vocês não sabem, existe o gatô de doce de leite. Eu não sei porque ela não mandou. Existe o doce de leite. Ai,
Lorena. E a Mary Jo falou assim ainda, dá uma esquentadinha e come com uma bola de sorvete que vai ficar... O negócio veio gelado, né? Porque a Mary Jo deixou no freezer.
Na geladeira.
E ainda assim, Mary Jo, tava pior. Eu queria esfregar na minha cara, que nem a portuguesa.
Mal, sem sacanagem. Acabou em 5 minutos. A hora que a gente olhou, sim, o saco tava cheio. Sim. Eu pisquei, olhei, tinha 3.
Eu comi 4.
Cara, maravilhoso.
Vocês era imaginam que eu muitas vezes fui cobaia dela. Fiz um negocinho aqui, quer experimentar? É brabo, não, né? Você é
Mary Jo,
de Lorena, é brabo.
E assim, teve um negocinho que ela fez, o meu bolo de aniversário, que eu trouxe aqui pra agora, que a gente acabou não comendo lá. Eu trouxe e comi aqui, que ele desenhou nós três no bolo ali, com bonequinhos,
muito fofa, alegria, né? Cara. Ela falou, vocês me trazem felicidade enquanto eu faço os bolos pra vender.
Ah, obrigado, Lorena.
Não,
e por
coincidência,
Lorena.
Eu também não faço aniversário dia 31 de dezembro, ela também não. Então,
você viu, só as coincidências. E ela mandou o bilhetinho, né, falando isso.
É, muita incrível, coincidência. Cara. Obrigado, Lorena, de coração. E agradecer também o Bob da Meme Toys, que mandou pra gente os bonequinhos de robô do BBB. Nossa,
demais.
Que está ornando a minha mesa lá no Magalu, tá?
Ô, maravilhoso.
Ô, muito lindo, bem feito, lindo. Tá, gente? Cara, puta, fiquei muito feliz que ele mandou pra mim o do mal, né? É o robôzinho que aparece na eliminação. Eu gostei isso, muito, cara. Exatamente. Ele é muito bom. Bob, você mandou roxinho, bem demais.
O meu laranjinha, nossa, cara, cara, adorei também. Tá aqui, o meu tá aqui no meu escritório, cara. Enfim, eu levei pra Mary Jo de presente a Ju Bachmann, a Julia Bachmann e o Rafa, que é, cara, o guri em London também. Eles que gravaram uma mica sobre Londres junto com a portuguesa, com a senhora Jovem Nerd, com a Zagal, lá ano passado. Quando eu fui pra lá, ela me mandou de presente pra mim, pro Mal e pra Mary Jo, alguns coasters, né, que na verdade são porta-copos
e ímãs
de geladeira. Lindos demais, cara.
Gente, muito obrigada. Eu amei. E eu amei também, além de ter amado, amei muito. Amei. E eu tô com um chaveiro novo na minha chave aqui de casa.
É, isso.
Os chaveiros de Londres, que eu ganhei do Vitinho. Xandão amor, todo mundo amor.
Que gostoso. Porque
quem sabe eu não vou conhecer Londres, né? Depois disso tudo. Acho que só o sinal.
Me leva. Me leva. É,
vambora.
Vamos junto, velho.
Vamos junto.
Vamos de talentos, Magalu. Vamos com
tudo. Agora nessa vida você
só. Vamos isso. Também, Maurício. Vamos fazer uma tour.
Tem que esperar um patrocinador fechar um programa lá em Londres.
Imagina. Isso.
Nós seremos o Bad Company enquanto estivermos por lá, gente. Vai ser maravilhoso.
Bom, enfim, muito obrigado a todos. Aliás, sigam a Lorena lá em Doces Gatô no Instagram, procurem e sigam ela com dois T's. E o Bob do Meme Toys também, sigam ele no Instagram.
Isso, é Meme Toys Brasil no Instagram, sigam lá
isso
também.
Isso aí, sigam eles, maravilhosos, beijo pra vocês, gente.
Beijo enorme pra vocês.
E pessoal da produção aí do Magalu, que tiraram foto aquele dia lá, do dia da gravação live do Auxílio Pijama, me manda as fotos, que eu sempre esqueço de tirar foto, eu não tenho recordação nenhuma dos negócios legais.
Então é verdade, aí. Eu tirei foto do cenário, eu não tirei foto da gente. A única foto com nós três é no esconderijo. No cenário a gente não tirou.
Gente, os comentários estão muito engraçados, porque a minha cara ficou esquisita mesmo. Tipo, Mary Jo, se você precisar de ajuda, pisque três.
Para com isso.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte... Você não pode mudar o seu passado, mas pode estragar o seu futuro.
Muito bem.
Livre-arbítrio. Nada como livre-arbítrio.
Exatamente.
Maurício, em primeiro lugar, parabéns, hein?
Parabéns pra você também, Vidani.
14 de março, dia dos carecas no Brasil. Parabéns.
Ah, é verdade isso?
Olha aqui.
Olha 14 aí, dia de março dos carecas.
É o famoso dia do Pi, né? Porque é o 3.14, né? 3,14, é o 14 de março. Mas temos aí o dia da incontinência urinária.
Isso é maravilhoso. Como é que
careca, vamos lá, é dia do careca, da incontinência urinária.
Eu acho que é dia de lembrar da incontinência urinária, né? Enquanto questão de saúde aí pra galera, pra conscientizar, né, sobre isso.
Ok.
Dia dos carecas, dia nacional dos animais e dia nacional do livreiro, que é o profissional do livro, né? Especialista em negociar obras escritas. Então,
tem
esse um dia cheio de comemorações e dois dias antes do meu aniversário, que é sábado agora.
Aí, que o seu aniversário isso. É dia 16 de março. Exato. Coincidentemente, não é o dia que a Mary Jo faz.
Não é Mary Jo, é o Xandinho. 31 de dezembro.
Uma coincidência.
Mas também, incrível. Coincidentemente, também você não também
é.
Não faz.
Também não é no mesmo dia que eu, é verdade.
Mostrando aí que o mundo é essa micro coisa, né?
Tudo um acaso, né? Já, o Alexandre Jovem Nerd ficou pregando ateísmo pra mim no sábado, e aí... isso tá na minha cabeça, entendeu? Que tudo é por acaso.
É verdade, eu tinha esquecido.
Muito, cara. Que momento, cara.
Logo eu te pra amo, quem, Alexandre, né? De verdade. Logo pra quem.
Inclusive, o André falou assim... que falou pro Dave, não deixe minha amiga desenturmada. Aí o Dave falou pra ela, mais fácil eu ficar desenturmada.
Nossa! Que a Mary Jo. Mary Jo tava super à vontade.
Vamos pro primeiro bloco que a gente vai passar por duas notícias rapidinhas antes de entrar no BBB hoje, hein? Porque tô emocionado.
As fofocas da paixão.
Fazia tempo, hein, que a gente não falava de um casal.
Exato. Programa, e né? Hoje estamos celebrando, Maurício, que Ana Hickman e Edu Guedes assumiram o namoro. Olha aí, que alegria. Olha aí,
que bonitinho. Parabéns ao casal.
Muito isso. Parabéns. Mandou muito bem, Ana Hickman. Ele parece um príncipe.
Né? E sabe cozinhar. Pra mim, eu já ficaria com ele só pela cozinha. Só.
Não, como pode, né? Um tempero ser tão apaixonante. E outra coisa, além do tempero do Guedes, é que eu queria ser uma mosquinha na casa do Alexandre Correia, ex-Ana Hickman, agora, no dia de hoje. Eu queria ser só uma mosquinha. Eu saboreei, até porque saiu uma matéria no Metrópolis, na coluna da Fábio Oliveira, dia 11 de março, que eu vou ler só o título e o subtítulo, tá? Que é deliciosa. Ex de Ana Hickman divulga vaquinha pra pagar exames e remédios.
Gente.
O Alexandre Correia faz todo o drama dele, dizendo de tudo que ele tá sofrendo desde, né? Nossa, o processo com a Ana Hickman e tal. E pediu qualquer valor a partir de 50 centavos que seja, sabe?
Tipo, pra pagar carreira,
conta, gente, pessoal, despesa com a saúde. Ele tá tratando. Alexandre, boa sorte, porque eu não vou colaborar com nenhum centavo pra te ajudar.
Vou fazer questão de doar para outra campanha, menos a sua.
E outra, gente, cadê a meritocracia agora? Corre atrás, entendeu? Vai atrás, corre atrás. Quem tem dó é piano.
A Ana Hickman só não deu certo porque ele administrava. Faz a sua história aí, garoto.
Faz aí, arranja outra. Compra outra na planta, faz outra. Porra, tá maluco. Ah, vai cagar também? Eu não tenho dó, não, gente. Desculpa, é isso.
Não, nenhuma, nem um pouco.
Quem quiser ter empatia por ele, fique à vontade. Tá com a coluna da Fábio aí. Vai lá, dona vaquinha. Eu não recomendo, só isso que eu quero dizer.
Vamos abrir uma vaquinha pro Edu Guedes e pra Ana Hickman. Pronto.
Pronto, eles fazerem um enxoval deles.
Desde o dia que ele chorou com a grávida de Taubaté, esse homem me emociona todos os dias.
Ele chorou com a grávida de Taubaté.
Chorou, se emocionou.
Ele é como fofo, não ele chorar, Mary Jo? Como não? Você viu o tamanho da barriga dela?
Quase gêmeos, Mary Jo.
É? Porra.
Inclusive, essa semana gravei dentro da minha cabeça com o Felipe Barbieri, que é mágico, justamente sobre isso, sobre o prazer de enganar. E aí a gente falou da grávida de Taubaté pra mim, que é pra mim uma das top mentiras que eu já vi na minha vida.
Grande mentira. Tá no folclore popular brasileiro.
Você imagina ela chegando em casa, tirando a bola do Kiko do vestido, acendendo um cigarro, abrindo um dreyer e falando, cara, puta que pariu, olha o que a gente fez. Hoje a gente fez o Edu Guedes chorar. Que delícia.
Eu fico indignado que a Netflix, a HBO, não fez uma série, um filme sobre isso ainda, pô.
É.
Quem poderia interpretar a grávida de Taubaté?
Cara, pá, é difícil, hein?
É difícil. Vamos pensar aí. No final, a gente... Tem até o final do programa pra pensar na intérprete.
Taubaté.
Isso. Pensando. Cara. Eba, Stone. Tá.
Não.
Eu ia pensando numa nacional. Eu tava pensando numa nacional.
Não, tem que ser nacional, pô.
Vamos de Mel Lisboa?
Alane.
Você sabe que eu tava pensando na Alane? Porque ela me puxa um pouco a grávida de Taubaté, assim.
Total. Alane,
né? Total. Ela me puxou um pouco, assim.
Na personalidade?
Até um pouco, assim, no visual também, assim.
Se não conseguir a Alane, dá pra fechar com a Marquezine, né, que é a outra Alane, né? A Alane original, que é a Marquezine do Pará. Dá pra fechar com a Marquezine que seja, assim. Tá preparada já pra fazer uma grávida de Taubaté.
Eu vou pensar. Até o final do programa eu vou pensar em outra atriz.
Aviso de spoiler. Daqui pro final eles ignoram completamente esse assunto e nunca mais voltam nele.
Ai, que cringe. É assim que o jovem fala, né?
Ai, que vergonha alheia.
A nossa querida Carol, lá do comercial do Magalu, que não ouve esse programa, mas ela pediu, Mal, você tem que falar dessa notícia aí.
Mal, você tem que obrigar ela a ouvir, então, porque agora nós vamos falar.
Vou falar, agora eu coloquei a notícia, agora você ouve.
Cara, muito triste que a gente não vai usar muito tempo pra comentar essa polêmica aqui, mas nós vamos falar da Kate Middleton, né, que é a princesa de Gales, que publicou uma foto ao lado dos filhos pra comemorar o Dia das Mães no Reino Unido, agora no fim de semana, e depois teve que vir a público pra lidar com a polêmica de relações públicas que ela mesma criou, porque perceberam que a foto foi extremamente editada, pra não dizer que ela foi construída integralmente com inteligência artificial, assim.
Não? É, cara, tá bizarro, né? Bizarro.
Tem muitos detalhes, assim, quando você vê a foto de longe, parece normal. E aí você vai olhando os detalhes, você vê lá que a manga da blusa da filha dela some e volta, assim, é um bagulho meio fantasmagórico, os dedinhos tortos do filho dela, a mão dela, tudo esquisito, assim, na foto.
O cabelo da filha tem uma parte que tá muito cortada, que tá muito estranha. Quando você começa a olhar muito pra essa foto, você começa a passar pra aquele vale da estranheza, né? Você começa a notar que tem alguma coisa errada, mas você não consegue dizer o que que é.
É, né? Isso.
A cabeça dela parece que tá meio que flutuando ali, né?
Sim,
no,
sim.
Não tá no pescoço. Tá ali. Estranho, tá muito estranho, cara.
Enfim, criaram várias, né, teorias da conspiração pra dizer o que teria acontecido, que teria acontecido algo com ela pra ela ter que forçar. Lembrando que em meados de janeiro ela realizou uma cirurgia abdominal, né? Então começaram a cogitar, mano, será que ela morreu? Será que meteram o Tancredo e fizeram uma foto muito, muito, muito louco com ela, tá ligado? Tipo, O que aconteceu? Cara, virou, mas é, isso aconteceu. Tipo, não, não que aconteceu isso, viu, Homero e Joe, mas as teorias de conspiração sobre isso começaram a ser levantadas. Tipo, será que ela tá em coma? Que ela tá doente? Que ela tá acamada? Que ela não consegue levantar?
Será que ela só não quis tirar uma foto do Dia das Mães?
Será que ela esqueceu?
Pode ser. E aí,
manda fazer? Sim. Enfim, teve gente que começou a viajar falando, por exemplo, ô, potencial vítima de violência doméstica. Será que ela apanhou do marido e não pode aparecer? E, cara, assim, eu vou dizer uma coisa de antemão, tá? Sem compromisso nenhum com a realidade. Gosto muito de pensar nisso, né? Nas possibilidades. Não,
que ela sofreu violência doméstica.
Não, não, mas, por exemplo, que ela divorciou do Harry, que ela fez uma plástica e deu ruim, e aí, pô, ela tá com vergonha de sair na rua.
Pode
que
ser
ela tá também em confinamento pra entrar na fazenda, pode ser também. Teve gente que falou isso.
Eu gostei da desculpa que ela deu depois, né? Que ela é uma... Como é que ela falou? Eu sou
fotógrafa
uma...
Fotógrafa amadora, né?
Fotógrafa amadora. Eu gosto muito de mexer no Photoshop e às vezes eu perco a mão na quantidade de edições que eu faço.
Você imagina ela abrindo seu laptop positivo e abrindo o Photoshop craqueado pra
mexer. Quais as chances? Quais as chances dela ter assinado o pacote Adobe?
E a verdade é que a gente não vai saber o que aconteceu com ela, o que está acontecendo com ela. Nunca.
Claro que não, não. Uhum. A família real do Reino Unido, ela tem esses mistérios, né? Enfim, ela por si só já é uma coisa complicada. Mas, assim, gente, ela pediu desculpa, né? Por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos tenha causado e tal. Espero que todos comemoram, tenham tido um feliz Dia das Mães e tudo mais. Gente, que coisa boa, né? Que é... Porque, assim, a família real britânica nada mais é do que os Kardashian deles, entendeu? São as celebridades deles, que eles não fazem mais nada.
Sim,
pro governo.
Né? Eles só precisam ser, né?
É.
Eles sendo, eles ganham dinheiro.
São, exato, eles são, eles inauguram uma farmácia. É tipo Eliezer, esse BBB.
Isso, uma farmácia. Exatamente.
Sabe o que eu faria se eu fosse ela? Eu botaria mais duas fotos manipuladas todos os dias durante
o seu... Um dedo dias. A mais, né? Igual foto de...
É, mas
mais. Cara, a próxima, Mary Jo, a próxima foto minha seria completamente manipulada. Seria tipo eu no corpo de um dinossauro, assim.
Exatamente.
Pra fingir que tô tirando sarro, pronto.
Sim, exatamente.
Ela se desculpou demais, eu acho que eu continuaria colocando. Eu não tô afim, gente, tô afim disso, é isso.
Quanto menos explicação, melhor.
É.
Outro detalhe também, rapidamente, pra gente fechar aqui. Associated Press, que divulgou a foto, mandou todo mundo tirar a foto depois, né?
Sim.
Quem publicou fala, galera, tira esta foto do ar porque ela foi manipulada. E é muito legal que o termo em inglês é kill, né? Eles põem, kill the photograph.
Mata a foto.
Que isso?
Eu vou dizer, Associated Press, na pauta a foto tá colada e não sairá. Grande
não, só foto, né? Nunca mais vai sumir da face da terra.
Pela, eu amei, gente. Vamos pro BBB, que é isso, gente. Ó, pra quem quiser alimentar as teorias também, talvez a gente possa mandar, né, ali no Telegram, um post no Telegram do meu acompanhado no dia de publicação desse episódio, com a foto falando, e aí, qual a sua teoria favorita, né? Pra galera engajar.
É, ou pega a nossa cara e manipula a gente com três crianças e fala que é foto de Dia
das Mães. Faz, bota a gente nas crianças, exato. Bota,
isso.
Faz a gente
com
a
princesa. Três carinhas ali do lado da Kate.
Olha aí, Maurício, tem dois meninos e uma menina.
Somos isso, nós dois, exato, meu acompanhado,
não,
beleza.
Não, e viu o Alexandre de paz. Ah, não, é.
Não, deixa ela mesmo.
Põe Andréia de mãe.
Andréia
de mãe. Andréia de mãe, maravilhosa.
Exato.
É quem manda mesmo na empresa, a gente sabe disso.
Com certeza.
Vou te contar. Casa triste, hein? Pela saída de Michel Pessinha.
Ah, pelo amor de Deus, Vidani.
Uma semana.
Vai se acabar.
Vai se acabar. Eu até esqueci quem era Michel. Eu até esqueci que ele estava na casa, que ele saiu semana passada. Eu só lembrei que você botou na pauta.
Eu não podia deixar de falar isso. Desculpa, tava no meu
roteiro mental. A carinha dele, quando ele descobriu quantos seguidores ele tinha no Instagram,
muito cara. Muito
triste. Arrasado.
Ele ficou muito chateado. Pô, mas eu vou falar, hein?
O momento do bate-papo BBB dele, que ele descobre que ele que inventou a fake news lá do Bin Laden, é delicioso, cara. Foi eu mesmo. Puta, é muito bom, cara. Vai se fuder, que maravilha.
É uma pena, mas já está sendo esquecido. Um beijo, Michel Pessinha. Sim. O Vidani falou no programa passado que o Michel Pessinha ia ser o influencer. Eu quero ver, hein?
Não quis dizer isso. O que eu quis dizer? O que eu quis dizer é que ele teve um bom pós-BBB, no sentido de ele é um cara carismático, ele não ia ser cancelado nem nada.
Não,
ele não ia ter problema.
Não.
Não, quis dizer.
Não, isso sim.
Eu não quis dizer que ele ia virar influencer.
Não, você falou que ele ia ter muito mesa cast, tipo, ele ele fala. Ah,
acho que ele vai gravar.
Tá gravado, tá gravado.
Tá bom. Eu não vou ficar me explicando aqui, porque eu tô igual a princesa, né? Quanto mais eu me explico, mais eu me complico. Mas, ó, queria dizer o seguinte: vamos falar pra primeira polêmica da semana, antes da gente falar de sincerão, de briga e tal. Prova do líder da resistência de segurar na salsichona ali da Seara.
Cachorro quente.
No cachorro quente,
exato. Não era só uma salsicha, tinha um pão também.
Exato, tem razão. Me corrigiu, bem
gosto corrigido. Gosto muito dessa prova, Vidani. Lembra também muito aquela prova lá do nosso querido...
Daniel,
quando ele desmaiou. É. Esse tipo de prova de resistência, gosto. E jogavam mostarda neles, né? E uma parada meio gosmenta.
Ficou eu falei com a Zagal lá no bar, né? No Roncaloto, que faltou jogar batata palha neles.
Faltou, né? Podia ter tomate, maionese, purê. Podia ter jogado purê.
Purê é maravilhoso.
Né?
Purê é mesmo. Bombas de purê. Pô, seria lindo. Mas enfim, gostei da mostarda. Sou sempre a favor da geleca. A gente sabe disso. Que ele defende a geleca faz tempo. E assim, o que aconteceu, né? A polêmica foi. Ficou Bia e Davi ali, 16 horas de prova, 17 horas de prova. E o Davi começou a pedir pra Bia entregar a prova pra ele. E aí começou uma comoção na internet. Eu não acho escroto. Acho que faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. Faz parte. Mas eu acho a comoção de achar, tipo... Mas eu acho assim... Faz parte, tá? É, vou deixar.
Mudou de ideia. Não, a galera, eu acho que a galera...
No meio da frase, a Meridion
mudou de ideia. O que eu acho escroto é a galera achar que a Bia tá errada de não querer entregar. Isso eu acho escroto.
É isso que é escroto.
Isso, a galera aqui fora comentar falando, pô, a Bia já teve a prova dela, a festa dela, por que ela não deixa pro Davi? E aí eu ouvi esse argumento, Maurício. A Isabelle entregou pra Bia, ela deixou a Bia... E não, elas ganharam a prova junta, cara. A Bia não ganhou nada de mão beijada, ela só não abriu mão da liderança e a Isabelle abriu.
É, e aí mostra a força de vontade da Bia. Né?
Isso,
que algumas pessoas ali dentro deviam aprender. Eu achei, por exemplo, que a Isabelle entregou muito fácil ali. Você viu na hora, né? Não houve uma discussão nem nada. E do mesmo jeito, a Bia também não entregou a prova de resistência pro Davi.
E a Bia, nessas últimas semanas, eu mudei meu conceito com ela. Eu tô gostando muito mais dela do que eu estava, porque ela era aquela mesmice de Brasil do Brasil. Ela melhorou bastante pra mim no jogo, jogando.
Isso, sim, Merdio. Assim, ela ganhou duas das provas mais difíceis do jogo até agora. É, duas provas de resistências muito difíceis, cara. Que ela ganhou com a Izzy e que ela ganhou sozinha.
Eu acho que então, essa assim, até foi mais difícil, essa do cachorro quente, hein?
Também achei. Isso, pra mim, só mostra a força que tem Bia do Braz e a vontade que ela tá de ganhar esse jogo, sim, cara. Pra mim, sim. Assim, acho que se tem uma pessoa na casa que tem uma mínima chance de concorrer com o Davi pelo prêmio, a essa altura do campeonato, é a Bia. A única pessoa que tem o mínimo de chance... Pela força de vontade, pelo gás e pela popularidade também. A Bia também tem bastante popularidade. Então,
provavelmente, acho que é a única que tem popularidade suficiente pra, quem sabe, tirar esse título do Davi.
Isso, mas eu acho que assim, ela tá com cara de quarto lugar, entendeu? Aquela pessoa que vai chegar na semifinal e a torcida do Davi não vai deixar ela ir pra final. Vou eliminar já.
Tá.
Será? Igual o Babu, igual o Gil, é isso.
Entendi.
Aí,
gente. Entendi. Pode ser, vamos ver. É que ainda tá difícil entender. Antes ficava muito mais evidente o tamanho das torcidas, acho que no BBB. Hoje, pelo menos na minha percepção, não dá pra perceber que tem uma torcida, mesmo a torcida do Davi, eu não vejo como uma torcida gigante, assim, o suficiente pra manipular um resultado. Porque até agora, o resultado dos paredões, pelo menos pra gente aqui fora, não foi nenhuma surpresa, né?
Não
tem, tirando da Fernanda,
da Loba,
talvez.
Da Loba foi,
Tirando da Fernanda. Mas com o voto único também, a gente não sabe como isso vai, que isso vai representar na hora do resultado desses principais, dessas principais posições, né? Quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. Vamos ver. Mas eu acho que a Bia é uma forte candidata aí no quesito de quantidade de torcida pra bater o Davi, talvez.
E digo mais, eu acho que tem uma, só pra deixar claro isso, eu acho muito triste essa falsa simetria que a torcida do Davi naquela noite quis impor, chamando a Bia de egoísta por ela não desistir.
Não tem nada disso.
E tal. Porque não existe comparação entre o que a Isabela fez com a Bia, que foi uma negociação entre as duas pessoas que venceram a prova, com a Bia desistir de uma prova pelo Davi. O Davi não ganhou prova
nenhuma. Não tem nada disso.
Ele perdeu. A Bia tinha ganho junto com a Isabela.
Exatamente. E a Bia mostrou a força das mulheres no dia das mulheres, né?
Isso. Foi simbólico pra caramba. Foi legal.
Olha aí. Demais. Legal também. Nem tinha me tocado disso. E outro detalhe, né? Num jogo como Big Brother, você não abre mão de uma imunidade.
Não.
Sim. De jeito nenhum.
Perfeito.
Não tem que abrir mão, né, gente.
Nem é a lição máxima. É a lição máxima, gente. Primeiro, ser líder é mais legal do que ser imune, porque te obriga a se posicionar indicando alguém. E a Bia, ao que tudo indica, Bianca vai indicar sua segunda eliminada, né? Com Yasmin, que deve ser eliminada. Então, assim, Bia fez escolhas excelentes na liderança até agora. Todos os seus alvos estão sendo eliminados. Ótimo. Assim, mesmo a Bia tendo ficado com a liderança, o top 5, que eu tô chamando de Davi, Matheus, Bia, Alane e Isabelle, teve uma semana incrível pra eles. Cara, assim, o Davi, inclusive, conversou com a Bia, foi um dos motivos dela ter optado pela Yasmin, foi a conversa que ela teve com o Davi e tudo mais. Então, existe uma aliança, por mais frágil que seja, e a vitória sendo da Bia só, ficou pior pra Isabelle, né, que tem que abrir o olho, porque, mais uma vez, ela não compra a aliança direito, e ela acaba sendo indicada pela casa. Mas os quatro ali, Davi, Matheus, Bia e Alane, pô, ficou show a semana pra eles.
É, mas essa aliança, pra mim, por exemplo, da parte, pelo menos, da Alane... É, e de repente da Bia também, ela ficou forte porque o Davi ficou. Eu não acho que eles acreditavam, elas esperaram o resultado, eles não concordavam, estavam meio que macetando o Davi antes dele voltar do paredão. Eu percebo que é uma coisa muito fácil para eles. Eles se juntaram mesmo, eles compraram a ideia do Davi. E por isso também tá esse problema todo com a Lady Ellen. Porque, na verdade, elas compraram essa torcida pelo Davi, esse lado pelo Davi, depois que ele ficou, porque elas perceberam a força dele.
Sim, total. Tem um pouco de receio, né? O respeito que vira quase um medo, né, pelo Davi. Tipo, cara, não podemos ficar contra esse cara porque,
mas, enfim,
tá bem lá fora.
Mas eu consegui sentir totalmente que tava meio que, tipo, elas estavam empinimbadas com o Davi até. Elas estavam com medo, elas estavam bem... E elas comprariam uma narrativa fácil. A amizade não é verdadeira, porque elas comprariam uma narrativa tipo, não sou sua amiga, não gosto do que você tá fazendo, você é agressivo.
100%. Esse BBB, acho que não tem uma amizade verdadeira, nenhuma. Nem Pitel e Fernanda.
Ah, não.
Nem Pitel e Fernanda. Nem Pitel e Fernanda.
Jura?
Eu acho que não, cara. Eu acho que é tudo... Esse é o mais falso de todos os BBBs, pra mim. Não tem nada que vai sair dessa casa.
Eu acho
casa.
Que é muita preocupação, né, Maldo? Que a galera pensa que eles estão extremamente preocupados. Tipo, não tem um relaxamento do
Eu acho que Bia e Alane são amigas mesmo, assim. Acho que de todas as amizades que a gente
falou... Não acho que a Alane é amiga
entre
de
Bia, elas, não. Eu acho que são.
Eu acho que é meio Alane, de interesse, assim.
Eu acho total. E acho, assim, a Bia pode ser amiga da Alane, mas a Alane... A Alane viu na Bia um personagem... com muita popularidade aqui fora. Viu facilmente
como nós BBB,
vimos.
Né?
É como nós vimos, cara. Como todo mundo viu.
Por que, Vitor? Pra que achar fazer isso?
A casa inteira viu que a Bia... Tanto que a Bia só foi votada uma vez. A casa inteira viu um personagem popular. É isso.
Sim. É, Brasil! Mas assim, independente disso, a Isabelle... frágil ou não a aliança e tudo mais, corre zero risco. O paredão é entre o Calabreso e a Yasmin Brunet. E quem vai sair, claramente, é a Yasmin Brunet. Apesar de que quando tinha acabado de sair o paredão, a gente tava lá no Oscar de pijama, Mary Jo e tal, a gente ficou meio dividido, né? Uma galera achou que era óbvio o Calabreso, outra galera falou, não,
acho que era Yasmin. Óbvio o Calabreso. E eu acho que isso tudo é por conta do Davi. As pessoas estão comprando o barulho do Davi contra a Yasmin. É isso.
Não, cara, eu acho que estrategicamente, eliminar a Yasmin vem na onda de Rodriguinho, Vanessa. É a última peça desse tabuleiro, entendeu? Dessa galera camarote.
Eu acho que diz muito mais respeito à performance da Yasmin dentro do BBB.
Sim, também.
Né? Do que a torcida do Davi em cima da Yasmin. Ela foi muito antipática a edição toda. Ela não teve um momento...
Mas do Calabreso não tá numa boa fase, não.
Não, ele não tá numa boa. Tá. Mas eu acho que o ranço, entre os dois, o ranço da Yasmin é maior.
E assim, tem um lance do Calabreso também... Que eu respeito muito o Calabreso enquanto personagem desse BBB. Porque eu sou contra a gente banalizar o termo planta. Calabreso pode ser incoerente, isso e aquilo, mas planta ele não é.
Não,
planta o cara ele que não foi anjo, líder duas vezes, que tá ali conversando leve e trás com a casa inteira, ele se envolve no jogo, ele realmente movimenta. Então, assim, o Calabreso pro sofá, tentando pensar pelo olhar do sofá, é um personagem mais interessante pra ter na casa, até pelo embate direto com o Davi, com a Alane, que seja, do que com a Isabelle também, do que a Yasmin Brunet, que não tem embate com ninguém. Sim. É isso, Yasmin Brunet não gerou nada.
E não tem carisma também, né? Vamos falar a verdade. Aí Yasmin não tem carisma lá dentro.
A Yasmin não tem carisma. Mas aí, de repente, a galera tá querendo ver pegar fogo aqui fora também, essa história toda da traição, sabe?
Isso, a gente vai chegar nisso, mas eu, assim, eu até falei lá que eu queria que ele voltasse no bate-volta, porque eu gostaria de ver ele lidando com essa paranoia mais uma semana. E ele tá lidando, todo dia
ele tá preocupado. Tomara que ele pegue mais um anjo, cara.
Sim, não, nossa, mais uma imunidade pra ele, por favor, agora. Vamos botar. Eu acho que sim, ó. Maurício, se ele ficou as duas semanas já lá dentro, pra mim ele já cumpriu a pena em regime fechado, tá? Já sai sem pecado.
Já pagou os pecados? Cara,
com essa paranoia, mais um anjo que vai ser em vídeo da esposa, você tá maluco. Eu acho que, nossa, cara, só a paranoia dele já é. Olha, eu já começo a perdoar ele pela Camila, hein? Já começo a perdoar.
Mas tem gente com pena já, tem gente já com dó dele.
É, foda. Enfim. É foda. Vamos não fugir de um assunto, porque tem ouvinte que vai ficar... Ah, mas aí vocês fogem de falar da Fernanda. Sim, gente, deixa eu deixar uma coisa clara. Antes da gente puxar esse assunto, que é a última polêmica, antes da gente ir pro anjo e falar um pouco mais calabreso, que é... A gente não falou da Fernanda nos últimos Big Brothers, dos últimos mal acompanhados sobre o Big Brother, porque ela só dormiu. A Fernanda sumiu na casa.
Não fez mais nada.
Essa é verdade.
Verdade.
Ela desapareceu. Mas uma coisa é verdade, assim, vem crescendo. E, assim, semana passada teve todo o rolê do Calabreso, um monte de coisa pra conversar e tal, e a gente acabou escapando da pauta. Mas, assim, depois de ontem, a mais recente, não dá pra gente fugir, não dá pra gente evitar de falar, não que a gente estivesse fugindo ativamente, né? Mas, hora que ela fala, então dá o prêmio pra barraqueiro, dá prêmio pra maluco, dá prêmio pra favelado, dá prêmio pra quem vocês quiserem, porque se eu tiver que ganhar vai ser do meu jeito e tal, evidencia e não é a primeira vez que a Fernanda tem uma fala elitista e preconceituosa na casa, né? Realmente é foda, é difícil, acho que não dá pra concordar, a gente tem que deixar claro isso, que, mano, é imperdoável. Ela já tinha tido uma fala horrível sobre o funk com a Pitel também, que ela vai falar sobre funk e tal, ela fala com puta desdém, de, ah, mexe a bunda, não sei o quê, como se não houvesse cultura, como se houvesse algo inferior, né, enfim, como se o funk não fosse cultura, não representasse nada. Então, acho que é isso, é inaceitável, inexplicável. A Fernanda teve fala capacitista também, chamando o pessoal de retardado, uma coisa assim. Então, assim, gente, a Fernanda, apesar de ter desaparecido do programa depois de toda a semana lá que ela ficou e tal, das tretas com a Lani e tudo mais, particularmente pra mim, tem me decepcionado muito, porque ela só dorme, quando aparece, é pra falar esse tipo de merda, tá ligado?
Sim, e ainda mais, né, Vidani? Isso também, eu gosto quando algum brother que a gente torce no início faz alguma merda, aí vem um monte de gente no Twitter marcando a gente ali. Ah, olha aqui, ó, o favorito de vocês. Ó, o que ela tá fazendo? É. Gente, no momento que a pessoa faz uma merda...
Deixa de ser.
Deixa de ser o favorito.
Larga
a mão, não vou ficar... Vamos continuar apoiando.
A gente não tá apoiando. Pegado assim, a gente não é
nosso... Meridional, eu não sou amigo da Fernanda, eu não sou pai dela, não sou mãe dela, não tenho ligação de sangue nem afetiva a esse ponto. Então, cara...
E outra coisa, a incoerência da própria frase dela, né? Então dá prêmio pra barraqueiro, como se ela não fosse barraqueira.
Mas pois ela tá ficou, mas ela ganhou a nossa...
Ela ganhou nosso respeito e nossa admiração pelo
barraqueiro. Sendo barraqueira.
Mas uma coisa, Merdio, é isso, assim, acho que é importante isso que o Mal citou, que a galera cobra esse tipo de posicionamento. Eu acho natural cobrar também, porque a gente tá aqui se expondo e falando, etc. E eu quero deixar claro, gente, nem sempre a gente vai torcer pra uma pessoa, a gente não tá imune à pessoa que a gente torce decepcionar a gente. A Fernanda tem momentos que divertem, sim. Achei, cara, eu ri muito quando o Calabreso foi acordado com o infiel, a reação dela.
Nossa,
ela
ri, gargalhando.
Quando ele voltou do almoço do anjo, ela e a Pitel cantando solteiro, não sei o que, cara, ri muito. Realmente... Mas nada disso justifica e nem valida as merdas que ela tem falado e esse tipo de postura que mostra que a Fernanda é essa pessoa mesmo, é isso que ela acredita.
E a impressão que eu tô tendo é que ela quer dar uma de fina agora. Tipo, eu não sou barraqueira, não é meu tipo, eu não faço. E é a Fernanda, você é, desculpa.
Ela tá demonstrando um elitismo que é contrastante com o que fez ela ser popular, que era a simplicidade. Exatamente. Essa espontaneidade, essa humildade. No fim, agora ela tá querendo forçar uma regra de etiqueta que é só preconceito. É só preconceito, gente. É só preconceito com funk, é preconceito com o favelado, é preconceito com tudo. Acho que é uma... E assim, gente, vou dizer, até não limpando a barra da Fernanda, mas citando isso. Gente, o Brasil, ele é plural e isso é um conceito a ser desconstruído. Não sei vocês, Mary Jo e Mal, mas se eu sair na rua aqui fazendo uma enquete com as pessoas da rua da minha casa e eu perguntar, o que você acha que favelado é bom ou ruim? A maioria das pessoas vai achar que é negativo, vai achar que é um xingamento, vai achar que é uma ofensa, vai achar que é ruim. Se eu falar do funk, todo mundo aqui vai falar, funk é uma música que não presta, é baixaria, vulgaridade, é pouca vergonha, hoje o mundo tá perdido, tá entregue ao Satanás, e é isso aí. Isso vai acontecer, gente, é isso. Essa é a realidade do Brasil, um país conservador e tudo, é isso. A gente não tem como fugir disso. Então acho que a Fernanda reflete o que ela absorveu na vida inteira e é uma merda. E é isso, a gente não pode nunca justificar. É uma bosta e é isso.
É, a gente vai ver ela fazendo um vídeo igual a Vanessa.
É, me decepcionou pra caralho a Fernanda, porque eu achava que ela ia ser uma pessoa tão debochada que essas coisas não iam pesar pra ela, né?
Ela parecia que tinha uma mente muito mais aberta e ela se manifestando desse jeito mostra que ela é muito... tem uma mente muito fechada. Pô, ela fazia comercial lá de sex shop, pô. Eu falei, nossa, ela deve ser uma mulher muito pra frentex. Mas é. Não, ela tem uma mente super conservadora. Porque esses pensamentos que ela manifestou aí nas últimas semanas demonstram isso. E é uma pena, porque a visão que a gente tinha dela, né, por ser barraqueira, falar daquele jeito e tal, a gente imaginava que ela era uma pessoa muito mais aberta a esse tipo de coisa, mas não é. E nesse momento a gente larga a mão dela, gente. É simples. Né? A gente deixa de apoiar.
Simplesmente pela postura de jogo dela, que ela só dorme, o cara já tava
chato
de
ver. Só dorme, não faz nada.
Quando sai um negócio desse, é meio que, cara, não tem nem dúvida que eu vou largar agora. Já foi, já, e pronto, deixa o Fernando se fuder.
E outra coisa, outros Big Brothers vão vir, outros brothers vão encantar a gente numa primeira vez e depois vão decepcionar e a gente vai largar a mão, vai deixar de apoiar. É simples, isso. Gente. É simples.
É assim. É assim que vai funcionar.
Porque a torcida muda. Enfim, gente, eu só não largaria a minha torcida se o Vasco da Gama entrasse pro Big Brother, entendeu? Aí eu não largaria nunca. Vasco podia cometer o erro que quisesse, que ia continuar Vasco. De resto, gente, eu largo a mão com tranquilidade. Eu só queria deixar uma coisa aqui, que vale dizer que a gente falou isso da Fernanda e tal, e dizer que, por que eu citei esse negócio do Brasil e tudo mais? Eu gosto muito de uma frase de Ted Lasso, Maurício. Vocês não assistiram Ted Lasso, né? Nem você, nem a Merjo. Mas, cara, tem uma frase de Ted Lasso que o Ted fala que ele espera que ou todos nós ou nenhum de nós sejamos julgados pelo que fazemos nos nossos momentos mais tenebrosos, mais sombrios, né? E acho que é isso quando a gente fala desse tipo de atitude, sabe? A Fernanda, quando faz uma coisa dessa, que é inadmissível, injustificável, etc., eu acho que a gente não pode rotular nem a Fernanda por essa atitude, nem ninguém. É um erro, a gente tem que tratar ele como um erro e acabou. É o suficiente pra dentro de um programa de TV eu desencanar de torcer por ela e querer que ela se foda. É isso, é o suficiente. Mas também não temos que tratar ela como uma pessoa que, assim, foi do 80 ao 8. Do nada.
Isso.
É
isso,
até é uma pessoa de verdade. Ela sempre demonstrou alguma coisa, né, Vitinho? Até porque ela, tipo assim, ela não enganou a gente. Ela já tinha, teve falas desde o começo que eram meio esquisitas. Ela controversa.
Né? Mas acho que é isso, gente. Não é binário, entendeu? As pessoas não são binárias e simples de entender. Elas vão ter momentos que vão ser agradáveis e, eventualmente, vão demonstrar seus preconceitos e tudo mais. A gente não pode nunca pensar que a gente tá lidando com seres humanos perfeitos, que eles não são máquinas. Tirando a Alane, que é uma máquina de ChatGPT que só repete discurso. O resto é tudo, porra, gente de verdade. Eles vão falar merda, eventualmente. Vão errar aqui, vão errar ali, vão acertar aqui, vão acertar ali. E, eventualmente, a gente se apega a um lado ou outro. E é isso.
Isso. A gente acaba torcendo pra quem erra menos, no fim das contas, né?
É isso.
E a gente traça uma linha que a gente já falou aqui antes, é a pessoa cometeu um crime, aí a gente julga, né? Aí a gente fala, né? Exato. Vamos demonizar a pessoa, mandar a polícia prender e o caralho. Mas enquanto a pessoa não comete crimes, a gente, lógico, a gente não vai torcer, a gente larga a mão, mas também não vamos demonizar. O Vitinho já cansou de falar aqui, a gente assiste o BBB porque é um monte de pessoas horríveis sendo horríveis.
Exato.
É, depois que sai lá da casa, a pessoa vai entender o que ela fez, se quiser também, se não quiser entender o problema dela. Se
não fez nada, vai da consciência de cada um também.
E se ela quiser aprender também, né, Mal? Se ela quiser aprender com erro dela, é problema dela.
Quantas vezes? Todo mundo a gente já falou aqui. Exato, a gente falou aqui no caso do Davi lá, quando ele falou de viado e o caralho, a gente falou, bom, alguém chamou a atenção dele, ele parou de chamar. Beleza, mas essa semana ele já falou merda de novo.
Já. Então, a gente vai falar disso, mas assim, a própria questão do Davi é uma comparação, assim, acho que o Davi, ele tem vários roteiros, vários enredos acontecendo com ele dentro da casa. Teve momentos que ele pisou na bola, e tem momentos que você olha e fala, cara, eu consigo ver nesse cara um cara que tá ali tentando conviver e as pessoas não necessariamente estão abrindo a janela pra ele, é?
É, um potencial de melhorar, né? De mudar a chavinha na cabeça e pensar de outro jeito.
E você vê
como tantas pessoas fazem na própria vida, né?
É isso,
para, muda o pensamento.
É lembrar isso, gente. Quem tá lá dentro do BBB não é ator, não é ninguém que tá seguindo roteiro nenhum. O programa você pode acreditar que é manipulado e o caralho, tudo mais. Eu acho que tudo é válido. Mas as pessoas que estão lá são pessoas de verdade. Elas vão fazer merda e não vão, às vezes, também.
Escroto também a fala do Davi, como a escrota é a fala da Fernanda.
Sim, não, a fala dele de novo, né? A gente falou isso semana passada. Retrasada também sobre a Vanessa, né? Quando ele fala sobre o lugar da mulher e tal na briga.
Exatamente.
E nessa tarde, de novo, ele fez um comentário muito parecido, que a mulher tem que se colocar no lugar dela, aquela lady lá.
Qual é o lugar da mulher?
Comigo.
Ou é, onde ela quiser.
Enfim, é curioso, porque depois ele puxa pra um lado de, pô, se essa lady quer me desrespeitar, eu sou homem, ela quer ser respeitada. Como se ela desrespeitar ele desse...
Exatamente.
Assim, como se o fato dela ser mulher influenciasse alguma coisa. É uma fala confusa, não dá pra entender direito. Mas, no fundo, expõe que vem de um lugar machista essa frase. Também.
Então, muito machista, e assim, as pessoas passam pano porque gostam dele.
Também
porque
acho que
existe uma passada de pano.
Complicado.
peso é complicado.
Ao mesmo tempo que existe a perseguição de um lado, existe uma passagem de pão no outro, e aí é difícil, assim. Uma coisa não anula a outra, né, Meridio? É bom falar isso, tá? No caso da Fernanda também existe
não,
isso. Existe
quem passa de pano
porque gosta dela e finge que não viu e vira o rosto. E existe quem consegue criticar. E a gente tenta sempre ser consciente nesse meio do caminho, entender que, cara, ela falou uma merda injustificável, que ela não, pela qual, primeiro, a Pitel tava do lado dela e não corrigiu ela também, não tomou atitude nenhuma. Eu entendo, inclusive, eu não culpo a Pitel por não ter feito nada, porque ela mantém o convívio ali, às vezes incomodou ela, mas falou, porra, é minha amiga, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem amigo aqui dentro e tal, não vou falar nada.
Exatamente.
Então, assim, é difícil, e uma coisa é importante falar, cara, a gente não consegue simular mentalmente a experiência que é viver um confinamento de 60 dias com as mesmas pessoas, sabe? Não dá pra simular isso. É viver. Chega um momento que você não tá no dia legal e você fala, pô, não vou comprar essa briga com a minha amiga porque ela falou merda, mas eu não tô com cabeça pra comprar essa briga. Você não consegue nesse dia ir embora e falar com ela amanhã. Você tá com ela todo dia, o tempo todo.
E às vezes a pessoa tá tão avoada no momento ali que nem prestou atenção no que a pessoa falou. Às vezes tem gente que tá falando com você, você simplesmente desliga e sei lá, fica olhando pra parede, sabe? Então não dá nem pra ficar cobrando muito isso de quem tá ali do lado, né? Só se é uma coisa muito gritante.
É verdade.
É isso aí, é isso aí. Bom, a gente volta nesse assunto daqui a pouco, mas vamos falar do anjo, que eu tô com saudade da vinheta do anjo.
Ai, que delícia.
Anjo da semana. Vou te amar.
Rapidinho pra falar do anjo. Não tem muito o que falar do anjo, na verdade.
Como não tem muito o que falar?
Foi o melhor anjo.
Foi o momento mais esperado. O Brasil parou, Vidani.
Deus é maravilhoso. Olha como as coisas acontecem, Maurício. O Alexandre passou pregando ateísmo pra mim no dia que o Calabreso ganhou o anjo. Como que, sim, Deus não existe?
Você viu? Cê
claro
viu?
Que existe.
Se o Lucas Calabreso ia ter o vídeo do presente do anjo pra ele.
Isso
não tem explicação, isso, que a não ser sobrenatural, entendeu? Não
e
tem.
O Brasil parou no domingo pra todo mundo ver junto com o Calabreso o vídeo, né? O Calabreso por um motivo, o resto do Brasil por outro.
Maurício, vou contar que tava eu e Meridion no hotel. A gente desceu pra comer o almoço lá e tal. Aí descemos, comemos o almoço. Meridion, vamos dar uma descansadinha, porque daqui a pouco tem que ir pra lá, né? Vamos. Aí eu cheguei no meu quarto, a Meridion no quarto dela. Eu abri o Globoplay, a Meridio abriu o Globoplay e de repente estamos nós dois comentando. Você tá vendo, Meridio? Tô vendo o almoço do anjo, pô, que maravilhoso, cara. Que
maravilhoso. Momento. Não, a Globoplay deve ter sido a maior audiência da Globoplay durante muito tempo.
Com certeza. Não, não passou, não chegou a passar na Globo, não foi? Passou não, na Globo. Não. Parou,
não. Eu tava, pô, com a Globo ligada na minha frente, eu não vi, não.
Não viu? Ah, então tá bom. Então eu tô confundindo.
Mas assim, gente, a frase, cadê a Camila, gente?
É cadê demais. Cadê a Camila, é gente?
É
e
demais.
A cara de cachorro sem dono, a cara de perdido. Sim. A cara de fudeu.
A cara
fudeu.
De quem levou o soco do Popó e tá com a boca na corda, igual o Bambam, você tá
não
maluco?
Não almoçou mal, ele perdeu o apetite.
Não só ele não almoçou, como o silêncio se instaurou ali naquela mesa, né? Que as pessoas comendo, demais. Só via aquele barulhinho de mastigar e talher batendo no prato.
E as pessoas tentando, né, deixar ele mais calmo, as justificativas de por que que Camila não tava.
Não, demais.
Mas vocês demais. Não acham assim, o Buda, ao quê? Há umas duas semanas, ele já suspeita que ele fez merda.
Sim, não, ele sabe. Né? Ele sabe, Maurício. Sabe.
Ele sabe que ele fez merda.
Ele sabe.
Porque houve, ele já tava ansioso pela Camila aparecer no vídeo na hora que ele ganhou o anjo.
Quando ele era líder semana passada, e depois da festa, Maurício, ele ficava pegando a fotinha ali do quarto do líder e falava,
sim,
ai, que vontade de ver minha esposa, ai, que saudade.
Abraçava
de você,
o travesseiro, não, e falava, ai, o nome desse travesseiro é Camila.
E aí ele ia lá no quarto do líder, deixa eu ver a câmera da casa, e o câmera do BBB, pim, bunda na pitelga, pim, no telão, bota, porra. Bom demais, tá bom.
É, ele já sabia que ele fez merda, e a hora que a Camila não aparece no vídeo, foi a confirmação de que me fudi, né?
Sim, fugir. Sim.
Realmente, não, ali, eu fiz, gente, merda.
Todo mundo sabe, o homem principalmente, eu não sei se a mulher tem isso também, Meridio. Se não sei se é o lugar da mulher, como diria o Davi, de ter isso, porque eu acho que o nervo mais sensível do corpo humano é o nervo que fecha o cu. Esse é o nervo. Quando algo acontece desse negócio, a primeira coisa que acontece é que o seu cu parece que ele vai pra garganta, ele fecha, sim, tão profundo,
sim,
que você sente o arrepio e você fala, ai, caraca. Meridional é a verdade. É a sensibilidade humana. Tá, então tá nunca sendo uma coisa masculina.
O Vidani, Mary Jo, quando a gente tava lá no camarim, na live do Oscar, falou que tava com medo de ter caganeira. Eu falei, relaxa, porque quando começa a live, você fica tão nervoso que o cu fecha. Então não tem perigo. A adrenalina é o melhor... Eu não sei como é que chama esse negócio pra você não cagar. É igual fibra. Ele prende o intestino. É melhor que banana. Você come e vai... Fechou.
Não, gente, é demais. Inclusive, muita gente mandou pra gente essa semana o vídeo do Big Brother da Colômbia, né? Que fazem a dinâmica do congelamento que o marido traído foi lá pedir o divórcio, né? Cara, eu acho essa dinâmica muito bosta, falando a verdade, assim, porque eu acho que abre muita brecha pra galera ir lá da informação externa, caramba. Acho que é um bagulho muito perigoso. Então, acho que o Boninho não vai fazer.
Deve ser pontual também, né? Eles devem escolher a dedo, dependendo da dinâmica da casa, quem vai lá ou não vai, né?
Não, eu acho que deve ser voto popular por fora, tipo, quem que vai? Deve ser alguém ligado a algum participante, porque se abre agora, dá 100% calabreso.
Mas imagina a dramatização, o que que rola um término de relacionamento ao vivo, né? Na televisão, verdadeiro, que tá rolando
pico
mesmo.
Pico de audiência. Eu ainda acho que a Camila e o Calabreso vão voltar.
Eu tenho certeza. Eu só não boto minha mão no fogo.
Eles vão voltar, cara.
Ela tá fazendo publi, eu tô feliz por ela, porque ela tá fazendo dos limões uma limonada Downy. Atrás da outra.
É, do Downy. Vocês publicam,
ganhou um ano de Downy.
Ganhou um ano de Downy. Já estão dizendo que ela tá igual a Patrícia Poeta, que ela tá tão linda. Não, e parece mesmo, tem um quê de
glow up, né? Rolou glow up da Camila.
Eu gosto, mas que assim, um ano de Downy são 12 garrafas de Downy, né?
É verdade.
Muito bom isso. Mas assim, vocês viram que ela fez propaganda do Rexona também? E que ela falou, o boy pode te abandonar, mas Rexona não te abandona. Isso,
gente,
é caramba, coisa boa demais.
Mulher não sofre, mulher fatura, é muito bom.
Cara, tem o lance, né, dela tá postando tudo com Flowers da Miley Cyrus, com a música da Shakira também que ela fez na separação do Piquet e tal, tudo mais. Mas, assim, vou dizer, me incomodou a publizinha de jogo de azar lá também, que vamos deixar, né, Camila?
Assessoria, né? Pô, imagina o seguinte também. Vidani, sem querer defender, mas já defendendo. Pô, de uma noite pra outra você acorda com 2 milhões de seguidores no seu Instagram. Você tinha 1.000.
Não, agora tá chegando a 3, né, inclusive.
É, foda, cara. É difícil ter cabeça, né? E aí chega alguém com zilhões de reais, porque essa galera dos jogos tem zilhões de reais. É difícil, tem que saber equilibrar mesmo, mas não é todo mundo que consegue.
Impressionante, impressionante. Enfim, eu tô muito feliz dele ficar mais uma semana na casa com essa paranoia na cabeça, a Yasmin vai sair, tô feliz por ele ficar e tal. Se ele ganhar outro anjo, vai ser delicioso, não vou reclamar. Mas eu realmente acho, cara, que sinceramente, sim, de coração, muita gente fala isso, então, chacota e tal, e eu, cara, juro por Deus que não é nada de chacota. Mano, eu realmente torço pra que eles se resolvam pelo bem ou pelo mal, sabe? Que eles tenham a capacidade, a maturidade de conversar. São 15 anos de relacionamento. A hora que eu penso friamente, eu falo, cara, beleza, tudo é problema dos dois e tal. Eu não tenho dó dele especificamente, mas eu acho que...
Eu não quero que eles se resolvam, não.
Ô, louco, eu não quero que eles voltem, Mary Jo, especificamente. Ah, tá. Eu quero só. Tipo assim, eu acho que eles merecem isso pelos 15 anos que eles viveram juntos, entendeu?
É, isso
merecem...
assim, se dei bem, ok. Mas, tipo assim,
Na
televisão, cara, o cara ao vivo é capaz de fazer isso, por trás ele faz muito pior, tá? Essa semana
eu
tava pegando no dedinho da Pitel de novo.
O amor dele é passar a mão nas pessoas.
Qual seria a vantagem deles se resolverem? Qual o benefício?
Eu não sei o que é resolver, Maurício. Por isso você quer resolver.
Você tá muito emocionado, Vidani.
Fritar o calabreso na panela. Fatiar e queimar o calabreso.
Eu quero que ele sofra lá dentro. Tudo isso pra mim é saborosíssimo, tudo mais. Acho lindo ele ficar na paranoia, acho maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, cara, são 15 anos de convívio e tal. Os caras têm uma história ali. Tá bom. Eu acho que eles têm uma chance, sim. Acho que...
Até porque não teve traição consumada. Então eu acho que ela volta.
Traição teve.
Não teve contato carnal, não teve beijo.
Não teve contato físico.
Né? Físico, não teve. Porque
eu vou te dizer uma coisa, Mary Jo. Você pode prender alguém porque teve a intenção de te matar.
Concordo com você.
Entendeu?
E acho que também tem que estar
preso. Tentativa de homicídio.
Se tem tentativa de homicídio, tem tentativa de traição. E como eu já propaguei aqui que eu quero que a traição seja crime no Brasil, a tentativa de traição tem que ser também.
Eu acho que não é nem tentativa, Maurício. Eu acho que é uma questão de traição, não é sobre sexo, não é sobre beijo. Traição é sobre quebra de confiança. E isso ele quebrou. Então traiu. Pronto. Não tem, não é?
É isso.
É VAR. É isso. É
mas isso. Aí você tem os agravantes, né, Vidani?
Sim, foi um beijo. Não, atenua, né? Atenua a pena ou não. É.
Isso aí.
Enfim, não vou ficar defendendo o Calabresa também, porque no fundo também quero que ele se foda. Eu só acho que quando eu penso no relacionamento e não nele, pessoa física, eu falo, pô, eles merecem.
Não tá valendo a pena. Não vale a pena esse relacionamento. Esse
eu sou
relacionamento
idiota. Eu sou idiota,
gente. Mas você, mas Vidani, você criou uma entidade chamada relacionamento. Você está preocupada. É, que ela não existe. Você está preocupada com a entidade de relacionamento.
Por isso, como sempre, você tem razão, eu tô errado, é isso. Enfim. Eu tenho a verdade de assumir, eu tenho a verdade
e não, como... não é porque eu pago o seu contrato.
Não, como talento Magalu, um dos meus talentos é ser humilde, então eu vou assumir.
É o sincerão.
Deixa eu fazer um negócio, tem gente que tem saudade. Sabe, reclamaram que tem saudade. A vinheta do jogo da Discordia com a minha interpretação, vou tocar uma vez aqui pra galera matar a saudade.
Meu, você é um vagabundo, meu. Vagabundo é você, meu. Você come cocô, meu.
Eu como cocô? Vou te mostrar que come cocô aqui.
Você come cocô, esse bafo de cocô que você vê, você come cocô.
Calma lá, calma lá.
Como... Jogos da Discordia.
Segura ali, Ale.
Ah, saudade dessa interpretação. Era boa, tá? Tem ouvinte
novo. Até hoje não fez muito sentido a Globo ter mudado o nome do quadro, né?
Nada, porque é a mesma coisa.
É a mesma coisa. É a mesma coisa, assim, eu não entendi
eles assim, esse branding. Eles só reduziram quem participa no ao vivo, é isso.
É, não sei porque mudaram o branding do jogo da Discord.
A principal crítica que eu tenho ao Sincerão dessa semana é que eles usaram o mesmo jogo da semana passada, né? Só mudaram a skin. Era filme, agora é conto de fadas.
Como já aconteceu, assim, semanas seguidas de que mesmo a dinâmica sendo uma porcaria, a coisa acaba pegando fogo depois, eles estão muito confiantes de que, ah, foda-se qual é a dinâmica do Sincerão. Porque depois todo mundo vai, né, cair em cima do Davi, vai ficar xingando ele. Tanto é que ele nem participou direito da parada.
E não participou de nada.
Não participou. Não participou de nada.
Nem ele, nem a Lady, né?
Nem eles. E ele, nenhum dos dois, e foram os dois que fizeram a grande briga depois. Então, sabe, a Globo tá confiante de que, ah, foda-se que qual é a dinâmica, depois vai pegar fogo.
Quem jogou foram a líder Bia e os emparedados, né? O Anjo Calabreso, Isabelle e Yasmin, o Anjo Emparedado Calabreso, né? E aí eles chamaram a Alane e a Pitel pra contarem suas histórias de conto de fadas também. Enfim, basicamente eu vou dar 3 destaques positivos no sentido de treta e incoerência boa e 3 negativos, tá? A incoerência da Yasmin, da Alane e da Bia, eu gostei delas ontem no Sincerão, tá? Gostei que o discurso de todas foi meio incoerente, meio esquisito, meio corrido, mas eu adorei a Yasmin usando como argumento o fato das colegas não ajudarem a lavar louça, arrumar a casa. A Yasmin nunca! Doida.
Nossa senhora.
Nunca fez nada. Nunca vi ela com uma louça na mão. Nem na hora de comer. Até na hora de comer, a galera tá com comida na boca dela. E aí, ela tá lá e... Não, porque o Davi não reclama quando a Alane não lava a louça. Eu adorei isso, gente. Adorei. Foi isso que causou a briga, inclusive. Foi esse comentário da Yasmin. Esse pequeno comentário. Então, assim, achei 10 a Yasmin. Foi a craque do jogo do Sincerão pra mim ontem. A Alane mandou muito também. Ela arrebentou a Yasmin no momento dela falar. Gostei. E a Bia, assim, 100% Bia, né? Ei, Brasil, uma loucura. E ela tava
acelerando. Gostei.
Eu acho que a Bia não fugiu da raia ontem. Ela falou de geral.
Por chamou isso, de falso eu gostei do posicionamento dela. Ela tá conseguindo argumentar bem. É por isso que eu tô gostando mais da Bia. Porque a Bia antes me cansava muito. Gosto mais dessa Bia de agora, que tá pro jogo. Tá pro jogo.
Cara, Calabresa, Isabelle e Pitel, principalmente, foram decepções pra mim ontem. Acho que, cara, mal demais ao vivo. A Pitel, 40 segundos, cara, ela deixou escapar. Tadeu, você não quer usar a Pitel? Ela, não, não quero. Foda-se. Eu acho muito merda quando a pessoa não consegue usar o tempo dela inteiro, sério. Tem que usar, pô. Não que seja pra ficar xingando alguém por 40 segundos. Você fica xingando.
É, porque depois na briga eles ficam literalmente fazendo isso, né? Xingando alguém por 40 segundos. Mas é isso.
Pitel e Ananda estão bem querendo ficar afastadinhas. Né? É, elas não estão afim de entrar em confusão. Elas olham de fora.
E elas estão olhando de fora coisa. Porque elas já sacaram que o Davi tem tudo pra ganhar. E elas querem ver se sobra uma Chevrolet pra elas lá, um carrinho pra elas, alguma coisa assim. Vai que sobra um Equinox, hein, Maurício? É. Do nada.
Vocês perceberam que em algum momento que a Raquel está na casa?
Gente, vou ter que tocar minha vinheta. Apesar dele ser o detestado no
Azaghal. A única que não apareceu em nenhuma história
nada,
de ninguém.
Nada. Se você der um Ctrl F aqui na pauta do Vidani, que ele fez pra esse programa, e escrever Raquel, existe. Você não acha nada.
Não acha. É inclusive, impressionante. Eu esqueci até de botar esse comentário do Tadeu, de tanto que ela é, sim, sumida no bagulho. Mas, assim, melhor Bial que tem ele foi nesse momento desse comentário, tá? Não vou tocar vinheta, ele não tá merecendo. Mas tudo bem. Valeu, eu vou sim. Eu gosto do Tadeu.
Tadeu Schmidt é o melhor Bial que tem.
Mereceu, dessa vez ele mereceu. Fiquei feliz. Porque, assim, realmente, né? E eu gostei que o Davi já mirou nela, né? Falou que vai mirar na Lady e depois é a Raquel.
Ah, eu só espero que... O perigo disso é ele esquecer que a Raquel existe, né? Porque ela exatamente. Tá tão sumida na casa que você acaba esquecendo.
É, o perigo é mais alguém brigar com ele e ele falar, não, mas eu vou
botar aí só
mais
essa pessoa na frente da Raquel. É, porque a Raquel é tão passiva que ela não faz nada lá, cara. É impressionante. Ela simplesmente... Eu literalmente esqueço que ela existe.
Não sei nem quem é ela. Não sei o que ela pensa, o que ela faz da vida. Não sei nada. Da Raquel, pra mim ela é
uma pessoa incógnita. Eu não sei de quem ela é amiga, eu não sei se ela é inimiga de alguém, eu não faço ideia de nada.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que ela é amiga da Giovanna, que é outra planta também.
Então, ah, assim, é? Nossa, Giovanna, eu esqueci da Giovanna. Caraca, eu esqueci dela também.
Tá vendo?
Que absurdo, louco, cara. Que absurdo. E essas duas aí que vão lá pro top 5, top 3,
é,
top
4. É isso,
que loucura.
Não. Enfim, vamos pra briga, porque obrigado, inclusive, Big Brother Brasil, por brigarem de terça, antes da pauta. Muito obrigado. Fui lá até no Telegram agradecer, falei, gente, ó, obrigado.
Grande briga, hein? Grande muito... briga.
Cara, das melhores brigas até agora.
Que alegria! É briga! Queima, queimará!
É uma briga clássica de BBB. Voltando, eu lembro que em algum momento do Mal Acompanhado 2024 aí, dessa edição do BBB, eu falei que alguém tinha que ressuscitar a Tina. Que a Tina foi a Origins de jogar coisas na piscina.
É, e o Fernando jogou as dela também, né?
É isso. Sim. Que eu falei, ela não jogou na piscina, né? Ela espalhou pela casa e jogaram as dela na piscina.
É, é verdade,
eu acho que o Fernando pegou as dela e jogou todas na piscina. Ela bateu a panelinha.
Isso é o efeito Mandela da Tina, Maurício. Todo mundo acha que é ela que jogou na piscina, mas não é. Jogaram as coisas dela na piscina. E, vou dizer, eu demorei pra entender como a briga da Lady do Davi começou. Porque aconteceu no intervalo enquanto a gente tava vendo o Sincerão. Então, tipo, aconteceu dentro da casa, não tava microfonado pra gente, né? A gente não tava ouvindo os microfones deles. E eles começaram a discutir. E a gente tava vendo a Globo, tranquilo. E aí foi pro intervalo, começou a se alarmar. O que que aconteceu? Basicamente, a Yasmin tava jogando Sincerão, fazendo lá o conto de fadas. Que é o melhor jeito de descrever o que acontece na cabeça da Yasmin. Porque nada faz sentido, é tudo mentira. Então,
é um conto de fadas.
Né? E ela tava lá descrevendo o conto de fadas dela, onde ela se colocou como mestre do que eu não faço a menor ideia. Mas o Alegrete, a Alane e o Davi começaram a rir alto na sala do que ela falava, né? Do que a Yasmin descrevia ali como história fantasiosa na cabeça dela. A Pitel reclamou que não tava conseguindo ouvir a Yasmin. Com razão de reclamar também. Fala, caralho, cala a boca, porra. Tô ouvindo aqui o Sincerão, tô assistindo ela falar e tal. E eles debochando. Nesse momento, o que que aconteceu, né? Inclusive, eu tô chamando de top 5 essa galera, tá? Alegrete, Alane e Davi, Isabelle e Bia. Porque, gente, não vamos nos iludir. É isso.
Vamos ver. Você não sabe o que uma Raquel pode fazer.
E uma Giovana.
No que do isso afeta a
Giovana, exato.
Uhum.
O que aconteceu, né? Yasmin escolheu o Davi pra ser a bruxa má no personagem ali da dinâmica. E o Davi começou a rebater lá de dentro, né? Eu jogo na cara das pessoas que eu faço aqui. E aí a Lady Ellen, que é aliada da Yasmin no jogo, começou a se meter na conversa falando, mas você joga assim, Davi. Você joga o dia inteiro. 24 horas por dia que você fez ou deixa de fazer. Você faz comida, parece que é obrigação. Você faz a mesa pra jogar na cara de todo mundo. Para de showzinho aí também, que você só dá showzinho. E começou assim a discussão, né? Porque a Alane também começou a defender, falando, ah, você nem arruma... A Yasmin nem arruma a cozinha, tá falando isso dos outros. Que moral que ela tá falando isso? Aí a Lady começou a falar que o Davi é incoerente, que ele tem a mania de falar... Davi fala que eu não faço nada, os aliados dele também não fazem e ele não fala nada. Que a Yasmin falou isso, né, no Sincerão. A Leite chamou o Davi de incoerente. A Alane concordou que a Yasmin nunca faz nada na casa mesmo.
E aí começaram a discutir. Foi uma briga pra discutir quem que não faz nada.
Exato.
Você que não faz nada, mas você também não faz nada. O único que faz alguma coisa lá é o Davi. O resto ninguém faz nada. Aí começaram a se doer porque ninguém faz nada.
Praticamente o troféu desocupado 2024.
Isso.
Ninguém queria ganhar esse troféu, Maurício. E todo mundo tava fugindo dele.
Porque ninguém queria levantar da cama pra ganhar, pra ir buscar.
E aí, pô, a hora que começou a subir o tom da conversa, né? A Lady começou a chamar o Davi de manipulador, falando que ele manipulou as sisters do quarto fada se afastarem dela, inclusive, né? Uhum. Aí o Davi falou, você tá sendo advogada da sua amiguinha, você tá sendo advogada da sua amiguinha, você não tem enredo. E é verdade também o que o Davi
falou pra
Lady.
Também é verdade.
Né? Também tudo verdade. Ela falou que ele é mal educado, os dois começaram a levantar a voz, levantar pra discutir. Ele começou a chamar ela de baixa. E ela falou, você manda o Big Brother inteiro tomar no cu, alguém te manda, é baixa. Você faz isso com todo mundo. E o Davi começou, eu não xinguei mulher nenhuma, eu não xingo mulher, eu não xinguei em nenhum momento. E aí, ficou nesse bagulho de manipulador e tal, terminou ao vivo, a briga continuou, né? Porque isso foi total, um paralelo com o que tava acontecendo na
Enquanto TV. Enquanto tava rolando a dinâmica do Sincerão, estava acontecendo essa briga dentro da casa. Porque
a Alane foi tirada da briga pra ir lá fazer o Sincerão e a briga continuou lá dentro do Davi e a Lady, um negócio meio louco, assim. Ela mandando ele calar a porra da boca, não sei o quê... Ele chamando ela de baixa, de advogada. E aí, a hora que eles começaram a discutir perto...
Aliás, foi um momento... chamar de advogada é uma sacanagem também, hein? Pegou pesado.
Pois é. Beijo, Verdun. Mas aí rolou o momento mais polêmico da briga, eu acho, no sentido do Davi. Porque ele chegou perto dela, eles começaram a discutir muito perto. E ela começou a falar que ele tava encostando nela, falando, encosta em mim. E ele gritando que ela defende a história dos outros, fazendo a método Davi de brigar, que é repetir a mesma frase por 40 vezes, né? Então ele tava, você defende a história dos outros, você não tem história. Você defende a história dos outros, você não tem história.
Que eu acho válido, é uma boa estratégia, porque se o seu objetivo é irritar, né? É provocar, ele cumpriu o necessário.
Isso.
Mas eu acho que sempre doeu. A primeira pessoa a perceber que o Davi era um preferido... foi a Lady Ellen, ela sempre falou. Eu via que as pessoas não queriam aceitar e ela falava, olha gente, vocês estão criando um vencedor, quanto mais ficar criticando ele tá lá fazendo a comidinha. E eu acho que pegou muito pra Lady Ellen, ela realmente achar que ele manipulou as meninas, mas ele não manipulou as meninas, é as meninas que foram pro lado dele exatamente porque elas achavam que ele é um campeão, porque eu acabei de falar, eu falei mais cedo aqui.
Assim, eu não acho que ele ativamente manipulou, mas eu acho que a presença dele a partir do momento que ele virou favorito, manipulou as opções da Bia, por exemplo. Exatamente. Esse paredão ela indicou Yasmin porque ele indicou por ela. No fim das contas.
É, mas é uma coisa alheia ao que ele faz.
Sim, não, ele não fez nada de errado ainda, pelo amor de Deus.
Mas quando a Alane abriu pro Davi, o vaso da Lady Ellen, e o Davi falou lá na Rede Nacional, falando que ia ser o Bin Laden, que ia ser votado, e aí deu a confusão real entre a Lady Ellen e a Alane, a Alane ficou bem a vida com o Davi. Ela ficou chateada com ele. Ela
semana
só
passada,
ficou... Semana e passada. Ela só ficou do lado do Davi porque ele voltou do paredão.
Sim, com certeza. Todos eles ficaram estremecidos, né, Mary Jo, naquela madrugada.
Mas aí quando... Assim, eles estavam estremecidos, mas quando ele voltou, ficou todo mundo amoroso com ele de novo. Aí sim, elas ficaram o pé e ficaram ali. Então, a Lady Ellen, na verdade, tá chateada, achando que ele está manipulando porque ele tá falando alguma coisa. Não, é só a situação dele ter ficado e elas terem ido pro lado dele. Porque se acontece alguma coisa dele sair, quer dizer, se ele não estivesse no paredão, tivesse ficado, tivesse ali, não estivesse no paredão, não tivesse essa coisa dele voltar do paredão, talvez elas não tivessem do lado dele do jeito que elas ficaram.
Mas se ele não voltasse pro paredão, ele tinha saído.
Não, se ele não tivesse
nem ido pro paredão.
Nem ido pro paredão.
Ah, entendi. Fiquei confuso. Entendeu?
Entendi. Porque ia ter uma semana de dúvida. E eu duvido que elas ficariam tanto do lado dele.
Eu acho que tem um ingrediente aí, Mal e Mary Jo, que a gente não pode ignorar, que é a expulsão da Vanessa. Isso trouxe pro Davi consequências de provocação lá dentro da casa. Isso é inegável.
Ele virou um alvo, né? Ele já era um alvo antes.
Sempre foi, é.
Mas virou isso. Declarado, né? Ninguém isso, mais...
Mas esses argumentos da agressão vão pairar sobre ele até o fim do programa. De falar, encosta em mim. E esse lance do confessionário também, que virou deboche, né? Ele foi lá pro confessionário ontem, ficou na porta e a galera debochando.
Ah, isso foi ridículo.
Mas a gente já vai chegar nisso, mas o ponto é, toda hora do encosta em mim, que a Lady Ellen ficou, encosta em mim, como quem pede, né? Tipo, ela não falou me bate, né? O Davi depois falou que ela falou me bate, mas ela não falou. Tudo que eu vi foi ela falando encosta em mim, mas nesse sentido, né, cara? Se você relar em mim, você vai me agredir. Então você vai me agredir. No fim, essa é a provocação.
Mas essa provocação não gera expulsão também, se ele chegar a bater nela? Gera
pra
expulsão
Lady
da Lady Ellen, é.
Não faz sentido nenhum.
Não, se não. A pessoa fica eu acho bater, que fica eu sei porque não? Você tá falando isso, Mary Jo. É porque está circulando um vídeo do Pedro Bial na época da Tina, dele falando justamente isso. Se o Fernando tivesse agredido a Tina, ele não ia ser expulso. Quem ia ser expulso era ela.
Pô, mas que regra idiota ela... em 2002, viu? Que regra idiota.
Mas isso é até um retrato da época, né, Vidani? É. Então, você vê, até o Pedro Bial, o homem do filtro solar, que fala uma barbaridade dessa e todo mundo absurdo. Na época achou normal. Ninguém falou nada. Mas hoje isso com certeza não é mais verdade. Imagina,
até
não tem
na cabimento. Briga do Rizão com o Davi já rolou isso, né? Do você vai me bater.
Isso,
o cara,
tipo assim, isso. Não tem mais cabimento. Quem agrediu é que vai ser expulso, não tem?
E conversa. Assim, o que leva uma pessoa a bater na outra é muito individual de cada um. Não é a pessoa falar bate em mim. A pessoa falar outra semana passada, Yasmin, do teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, chamar de arrombado e o caralho, chamar de Grace Kelly do cu arrombado, como a Fernanda fez com a Alane e o caramba, pô, a Alane podia soltar um tapa na cara da Fernanda e não aceitar.
E ela ia ser expulso. E ela ia ser expulsa, né?
E não faz sentido a Fernanda ser expulsa porque xingou ela.
Não, porque a gente tá pedindo toda hora. Aliás, a dinâmica que gerou tudo isso é uma dinâmica feita pra gerar provocação. Onde isso, o objetivo é você provocar o seu adversário. Então não faz sentido
quem provocar ser expulso. Por isso que eu trouxe o ingrediente da expulsão da Vanessa. Porque a Lady Ellen fala, eu quero que ele encoste. Por que não encostou na Vanessa? E começa a falar um negócio que não faz nem muito sentido, lógico, com a frase. Mas ela lembra dessa questão da Vanessa. Ou seja, tá na cabeça deles lá dentro que a Vanessa foi
expulsa. Tá, eles não engoliram até hoje isso, a Vanessa ser expulsa.
Porque eles não entendem a gravidade do golpe e tal. Eles não entendem que
a foi a Lady Ellen, inclusive, agressão. Não estava nem presente no momento da agressão. Então ela não sabe nem o que aconteceu. Ela tá indo puramente pelo testemunho da Yasmin.
Isso.
Que amenizou bastante o que realmente aconteceu, né? Porque ela fala que a Vanessa encostou no Davi.
É. E é nesse momento que ela fala, eu sou baixa, você é subterrânea. E aí, enfim, faz essa grande citação à Tina, né? A toda treta. E pegou as roupas do Davi, botou na mala, desceu e jogou tudo na água.
Perfeito.
Pra mim, assim, sinceramente, um movimento brilhante da Lady.
Brilhante. É brilhante.
Houve quem visse com desrespeito, caramba. Gente, pra mim, é desrespeito. Isso é Big Brother. É provocação. Isso é Big Exato. Brother. E é Big Brother. É isso, gente. Sim. Isso é reality show. Pô, a galera não assiste Fazenda, Mary Jo, que é uma fã, conto mais de Fazenda. Cara, na Fazenda, as negros já mijou na mala dos outros, entendeu? Já fez
uma barbaridade. Na cara do outro, cospe, cuspida, guerra de cuspida.
E assim, você fala, pô, mas você quer que BBB vire Fazenda? Por que não? Tipo, onde é que a gente traça a linha do que é aceitável e o que é inaceitável?
Dentro do coração do Boninho, é isso que ele quer. Ele quer uma Fazenda com a grife da Globo. É isso que ele quer. Senão
ele aceitaria a violência psicológica além da física. Ele aceita.
Pois é, senão ele tinha expulsado a Lady Ellen porque tinha jogado as coisas do cara na piscina. Né? Isso. Ele expulsou. O Big Boss mesmo falou naquele áudio lá, quando eles estavam discutindo sobre quem decide que vai ser expulso ou não. O Big Boss fala, ah, você quer colocar a cadeira no caminho do amiguinho... Você Maurício, quer,
trouxe a frase a de comida novo
do aqui, amiguinho.
Trouxe a frase de novo aqui pra não deixar dúvida. Semana Vamos passada, lá. A Lady Ellen foi perguntar disso, o que ela podia fazer. E aí ele começou a falar, ó, mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar a comidinha do amiguinho, botar a cadeira no caminho. O problema não é nosso. O que nós vamos avaliar é a agressão física. Pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Susto que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Para de mimimi, jogo que segue.
Perfeito.
Ou seja, dois cheques. Primeiro, agressão física, tem que ter contato físico. E tem a ver com a relação que eles têm com a pessoa. Cara, você não pode simplesmente um tapinha de um amigo no outro de brincadeira, não vai ser agressão. Agora, se os caras não têm relação e o cara empurra o outro, é agressão. Não importa a força, entendeu? É o gesto, é o que aquele movimento representa. Se você empurra alguém no meio de uma briga, que outra intenção você tem além de agredir? Nenhuma.
Sim.
Pronto,
sim.
É isso.
A gente discutiu bastante isso no programa da Vanessa.
Sim.
E vale frisar novamente, como o Vidani fez, pra justificar que a atitude da Ellen não foi agressão.
Essa né? semana quem tá com o regulamento debaixo do braço é ela e não
é ela. É ela. E até, ó, sendo honesto, demoraram pra fazer isso. Demoraram, né? Podia ter feito no dia seguinte que a Vanessa fez
isso. Sim, durante ali, naquela tarde.
E o Davi mergulhando pra pegar as roupinhas dele foi maravilhoso.
Não, e ainda tomaram estalecada, né? Eu não lembro quem, acho que é a Isabela e a Alane que entraram na piscina pra ajudar ele, tomaram estalecada que entraram com o microfone.
Ah, tá.
Enfim, aí... Você fala, pô, Vidani, mas provocação vale tudo? Essa é a regra, gente. Eu não tô falando que eu concordo com a regra, que eu acho bonito,
nem Eu concordo tipo. Com a regra. Eu concordo com a regra
se e me acho perguntarem, bonito. Maurício, se me perguntarem, Maurício, eu também concordo e acho bonito. Mas o que eu tô dizendo é, independente da nossa opinião e da sua também, ouvinte, é a regra, é a forma como escreveram.
É isso aí.
E não importa a sua opinião. Se o Davi puxa no meio da discussão e fala, Yasmin, você é chata pra caralho mesmo, a mãe do Medina tem razão, você é uma desgraçada,
nossa,
você é
insuportável. Nossa, Brasil, acho que pulava da janela.
Se ele fala isso, ele tá no direito total, de acordo com as regras do BBB. Não importa,
gente,
ele
tocou
no gatilho dela, não sei o quê. Foda-se que mexeu no gatilho, essa é a regra. É isso que eu tô falando.
Isso, seria provocação lindo. Vale tudo, sim. Vale isso, tudo. Vale na tudo. Provocação
não
vale.
Tem, não tem restrição. Aí você fala, pô, enfim, ao longo da madrugada o Davi revoltado queria ir no confessionário pra entender que tipo de provocação vale e que tipo não vale. Ele queria ler o manual do Big Brother, Davi. E o confessionário fechado. E aí, ele teve que ouvir deboche das participantes, falando, e aí, nenenzinho, foi no confessionário chamar o papaizinho?
Isso! Mandaram merecido, muito merecido! Merecido!
É muito merecido. Bom quando a Lady Ellen fala, ele fala, pode isso aí? Ela fala, pode! É muito foda, pô. Que vídeo foda, cara.
É o deboche. É o deboche.
É isso. É,
a gente pede tanto por isso, pô. A gente sofreu tanto com Big Brothers aí, que a galera era, sabe, um amorzinho, um
vocês com querem outro. O quê? Joaquim Pô? Quer que briga é, no
fazendo círculo de oração, pô. Não, é círculo de provocação aqui. É jogar isso. As coisas do amiguinho na piscina. Cara,
se o Davi fala do Medina pra Yasmin e fala, pô, a Vanessa Lopes tava aqui, era muito mais bonita que o C mesmo. Foi bem o Medina de largar o C e depois ficar com ela.
Nossa,
você fala isso?
Nossa, perfeito. Mas
aquela hora que é ela tá mandando isso. Um beijinho no ombro, daquela hora que ela tá...
É isso,
sim.
Cara, tudo ela isso pulava, é ela pulava ali, tá? Ela pulava. Ela
é que o Davi não deve nem saber disso. Ele não conhecia o Rodriguinho.
O Davi assim. É mais perdido também que o caralho. Mas ou qualquer outro que brigasse com a Yasmin, né? Acho que esse é o ponto, mano. Provocação vale. E aí o Davi passou a noite inteira querendo se vingar, né? Isso foi delicioso também, gente. Pra
encheu
mim, assim...
Encheu a gente de esperança.
Gente, né? As ideias dele fantásticas, hein?
Pô, cara, eu acordei de manhã, comecei a ver o que o Davi tava planejando pra se vingar. Eu falei, nossa, vai, Davi. Vai que
e o vídeo dele pegando o baldinho? Puto, pegou o baldinho.
Mas cara, ali a galera começou a criar uma fanfic, inclusive, pessoas conhecidas nossas dizendo pra mim, olha, a Globo ajudou. A Globo não
que
deixou.
O que a Andretti falou? O que a Andretti falou?
É, foi isso mesmo. Ela mandou um vídeo, falou assim, a Globo ajudou, deixou ele fazer
pois
besteira.
É, pois
mas
é.
Não, não pode tirar a água da piscina, gente. Não
então,
é
esse é o lance, né? Eu acho que assim, existe essa interpretação, e eu até concordo um pouco com ela, que a Globo, assim... Ele podia ter tomado estalecada. Abre a porta e deixa ele levar água e dá estalecada nele. Mas não, isso. Fecharam a porta.
É. Evitaram algo pior.
É. Cara, eu não descarto, Mary Jo. Eu não sei se eu acho ou não, mas eu não descarto que eles podem manipular. Porque assim, o Davi comentou sobre se vingar, né? Ele começou a falar, pô, tem várias formas de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco, passar no travesseiro dela. Eu tô falando sério, quando eu penso, pego pesado.
Nossa, fazer o meu xixi coração se encheu de esperança nessa hora.
Cara,
é.
Sim.
Tem uma fotinha circulando é uma imagem do Davi, Jesus apontando e falando assim, vá, cague na cama dela.
Pô, ele falando da vasilha de xixi, Maurício, que ele fica guardando xixi, 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 derramar tudo na cama dela.
Falei, isso, pai. Isso, vá, faça xixi na vasilha, Davi. Mas ele não foi, né, e ele desistiu. Hoje de tarde ele já desistiu.
Eu gostei muito da Alane, porque ele falou, pegar o xixi e jogar na cabeça dela. E a Alane respondeu, xixi na cabeça é forte.
É forte, mas é um belo contragolpe. É agressão, é agressão, fluido corporal é agressão, não, então, né, porque não tá encostando.
A Alane já deu ideia pra ele destruir as maquiagens dela.
Eu acho que é agressão, Maurício. Acho que é agressão.
Xixi é agressão.
O balde de água da piscina é agressão. É agressão. Qualquer lugar do corpo é agressão. Eu acho que assim, beleza, tem esse lance de não pode tirar água da piscina por propósito nenhum, não tem a ver com ele jogar na cama da Lady, a Globo não necessariamente impediu o Davi por conta disso. Ela ia ter que, pelo menos, avisar ele, cara, tá proibido, pelo menos o estalicado ele ia tomar. Mas eu acho que, cara, é difícil quando você joga qualquer coisa, Maurício, no corpo de outra pessoa.
É verdade, você tá arremessando a água.
Amanhã é almofada, depois é um tamanco que você tá jogando na pessoa.
É verdade.
Assim, o que é o estado da matéria? Tipo, jogar purê vale ou não vale? É meio sólido e meio líquido. Será que purê
sim,
pode
entendi,
jogar
entendi.
Maçã na cabeça da pessoa? Pode, não sei.
É, então, arremessar assim, algo na pessoa não pode.
É, acho que se envolve o corpo do outro, já tá errado.
Sim. Então faz xixi na mala, na cama.
Na roupa dela, todas as roupas dela, mija na roupa
de
dela.
De destruir maquiagem, porque você ficar sem maquiagem ali dentro é um terror.
Ah, ela é emprestada das amigas.
Pode ser caro, não pode ser
caro. As escovas de dente não ficam ali todas expostas?
Ah, sim. Imagina botar na privada, limpar a privada com escovas de dente.
Não, limpar o próprio cu, velho.
Isso, passa no furico.
É isso, a escova furicar o céu da outra boca,
exato. O cérebro de vocês é uma coisa sem limites.
Gente, escovar o céu da na outra boca, ia ser uma delícia. Ele até pode abrir um pouco a boquinha de baixo.
Bordinha. E dar uma escovada. Bordinha. Passa na bordinha também. Exato. Vai se machucar.
Passa um colgate, vai ficar com o cozinho mentolado.
Pega a escova de dente, entra no banheiro, só passa um sorrisinho e sai com a escova de dente.
Não, teve alguém que falou no Twitter uma muito boa também. Ele cozinha, né? Então ele pode fazer a comida e quando ele não precisa fazer nada com a comida, mas quando a Lady estiver comendo, ele só passa e fala: você vai comer isso daí mesmo?
Tá gostoso,
só isso.
Só passa e fala: tá bom, Lady, gostou?
Tá bom, você gostou? Eu fiz o meu tempero especial pra você.
Ô, Mary Jo, se eu fosse, comendo. Eu acho que continua. Tem que comer mesmo, tá certa de comer também. Pô. A comida é comida. É isso que eu falo, gente, não dá pra simular essa experiência de viver o BBB, porque os caras moram junto. Então, assim, algum tipo de tratamento os caras sempre têm um com o outro. Então é difícil. Mas se eu fosse o Davi, Maurício, eu estaria no ouvido da Lady Ellen hoje como o Alexandre de A Viagem, entendeu? Estaria total, assim, o dia inteiro na orelha dela. Deixaria ela em paz. E tudo que ela fosse fazer, eu ia comentar: tá gostosa a água, Lady? Tá boa essa água que você tá tomando? Tá boa? Tá bom, não.
Vou dizer uma coisa pra vocês: pra sair uma porradaria é muito fácil. Do clima que eles estão, se ele fica fazendo isso.
Mas aí é que tá. Mesmo. Quem agredir primeiro perdeu.
Mas Mary Jo.
Será que ele quer correr esse risco? Será que ele
quer correr esse risco? Você tá não lá tem pra risco. Provocar.
Isso. Porra, o tolete dentro segunda... da fronha. Dentro da fronha.
Dentro. Sim, na mala.
Nem machuca o patrocinador, porque fica por baixo. Ela vai sentir só o cheiro.
Que nojo.
Um papelzinho higiênico sujo na cama, quando ela levantar a coberta, tá ali.
Isso,
esticadinho, exato. Assim.
Ela vai espirrar, se oferece um lencinho pra ela, ele é papel higiênico que sujo.
Isso, gente.
Quase vomitando.
A dinâmica toda segunda-feira do programa é se provocar. Aí as pessoas se provocam além da dinâmica, a gente vai reclamar? Não pode.
É. E assim, eu até tuitei ontem, eu falei assim, a verdade é que a Lady Ellen deu um nó tático nessa noite do BBB 24. Ela bagunçou a mente no top 5. Ótimo entretenimento pra essa noite. Um cara respondeu aqui, ó: foi vergonhosa, isso sim. Aí eu me pergunto, o que vocês querem do BBB?
Exato. A gente ficou mal acostumado esses últimos anos.
Se essa briga não alegra, com o Davi cogitando cagar na cama dela,
se porra, isso que maravilhoso.
Vai ver um documentário. Vai ver um documentário. Você tá no programa errado.
É isso, gente. É isso mesmo. Né? É isso mesmo.
Pô, mas antes, o Big Brother era conhecido por isso. Aí a gente passou aí na fase do Novo Testamento, as coisas meio que mudaram. Virou o BBB dos fandoms. Né? Depois a gente passou por aquela fase terrível da amizade, do círculo de oração, da música pra sair, que era um saco. E agora a gente tá voltando, graças a Deus, ao BBB do barraco. E sempre foi conhecido por isso. A segunda edição já teve barraco maravilhoso, né? Memorável, que todo mundo lembrou essa semana.
É.
Então é isso.
Tem que tirar esses camarotes mesmo, você sabe. Não tem que deixar esse camarote aí, não.
Eu acho que não, Mary Jo. Eu acho que não.
Eu acho que, pô, muito, muito rodou em torno dele, sabia? Ó, querendo ou não, a gente pode odiar o cara, mas muito girou em torno de Rodriguinho. O Bin Laden foi um personagem também em algum momento que as coisas giravam em torno da fofoca dele.
Eu acho que a quantidade de pessoas ajudou. Você não pode ter metade camarote, metade não, pipoca. Não,
tem que ser pouco.
Tem que ser pouco camarote, né? E coloca 30 pessoas na casa, 40.
Isso, de novo, né? Não. Cara, esse ano pra mim, Maurício, sério, a gente tem que concordar isso. Gente, esse BBB dá um pau nos últimos dois BBBs, no 22 e no 23.
Ele foi redondo. Dá. Ele foi redondo.
Tá muito bom até agora, tá bom.
É o melhor da história? Não. Mas ele tá redondo, né?
Não
ele
tem foi um problema bem... de ter um campeão definido muito no começo e com todos os méritos. Pra mim, o Davi tem tudo pra ganhar esse BBB com muito mérito. Porque ele é o protagonista de muito longe desse BBB. Ele tá em todas. Então, assim,
mas apesar de já ter um campeão, o BBB não tá morto. Porque do meio pro final, o BBB sempre morre. As últimas edições, o BBB morria.
Eu me sinto assistindo a Paixão de Cristo. Não. Eu sei o que vai acontecer, mas o enredo, as cenas, eu quero ver.
Sim.
Eu quero ver
o Davi. Eu vou sofrer junto ali, né? Eu
vou sofrer junto. Vou
emocionar.
Tá muito gostoso.
Isso. Não tô comparando o Davi com Cristo, tá, gente? Porque, pô, pelo amor de Deus. Semana passada eu comparei com o Davi bíblico, agora com o Cristo, tô muito bíblico aqui.
Toda semana houve alguma coisa acontecendo nesse BBB. Ou era o Calabreso fazendo merda.
Ou o Calabreso sendo chamado de Calabreso.
O Calabreso sendo chamado de Calabreso. A Grace Kelly do cu arrombado. Chora Sim. bonequinha. teve agora a briga do Davi, joga as coisas na piscina, o teu Sim. cu, teu cu, teu cu, expulsão da Vanessa. Toda semana tem algo acontecendo, cara. Não tem como reclamar desse BBB.
Michel Pecinha brilhando como um grande jogador que foi. Ou seja, cara, teve tudo. Ó, uma coisa que eu queria levantar sobre essa briga do Lady Ellen e do Davi, assim, é importante salientar uma coisa, tá? Somos três brancos aqui falando sobre um tema super delicado, que tem muita gente boa na internet produzindo conteúdo sobre a questão racial que envolveu os dois brigando e tal. Com isso em mente, até hoje eu procurei o nosso amigo Caio Games, né? Caio Gomes, nosso gamer, aqui no Zap Efron, mandei um zap zap pra ele.
Podia ter chamado ele pra participar, né? Já que você mandou o zap.
Podia, né? Puta, olha, excluí Caio Gomes indiretamente. Desculpa, Caio, mas enfim. Nem lembrei disso, cara. Eu tava fazendo a pauta. Eu queria alguém pra conversar sobre isso mesmo, pra entender um ponto de vista de alguém que tem a vivência, né? De ser uma pessoa negra e tal, e de, enfim, vivenciar tudo isso. Porque, cara, é injusto e impossível a gente ignorar a segregação que o Davi sofre dentro da casa desde o começo, a gente já comentou aqui também. A facilidade que a sociedade, tanto lá dentro quanto aqui fora, tem pra taxar qualquer homem preto de violento, de agressivo, né? Até um tanto animalesca a forma como eles tratam as reações, como se o cara preto tivesse que ter muito mais cuidado do que qualquer pessoa normal pra não ser visto como esse cara.
E verdade seja dita, no caso específico do Davi, ele pode ter falas erradas e tudo mais, mas agressivo é uma coisa que eu não vejo nele, por exemplo. Ele é um doce, cara. A
maior parte dos dias ele é um doce, cara.
Super tranquilo nesse sentido, né?
Supervalorizaram qualquer palavra que ele falava. Como se fosse a maior ofensa que alguém possa falar.
Sim, exatamente.
Ele foi muito mais agredido do que ele agrediu.
Não só as palavras dele, né? Mas até as atitudes aqui. Quantas vezes a gente já falou, pô, o cara faz o café da manhã, faz o almoço, faz o jantar e sempre vem como se fosse ele tentando ludibriar alguém, né? Isso, ele tá fazendo pra convencer. Tá tentando comprar as pessoas, tá tentando comprar o público. É foda, ele tá realmente sofrendo por isso.
É impossível a gente ignorar isso desde o começo do Big Brother.
Desde essa narrativa
dele tá lá desde o começo. E da mesma forma é injusto e impossível também não se sensibilizar e ignorar o tratamento que parte do público tem dado à Lady Ellen a partir de tudo que aconteceu nas últimas semanas.
É isso.
Cara, a narrativa racial sobre esse assunto, algumas em forma de piada e outras muito seriamente analisando a discussão dos dois, colocam a Lady num papel quase que como uma figura caricata que defende ou serve a branquitude, que não tivesse condições de ter opinião própria, de construir a própria narrativa, a própria história lá dentro. Eu vi um funk que ela cantou ontem à noite, né, nessa madrugada de Sincerão, que ela canta um funk da MC Naninha chamado Amante Tem Lar. Ela canta só um trecho que ela fala: vai tretar comigo, tem certeza, quando eu te pegar, vou pisar no teu pescoço, que é pra você não poder gritar socorro. E aí, cara, eu vi vídeos analisando esse momento da Lady, como se ela estivesse cantando uma música que faz alusão ao assassinato brutal do George Floyd, lá que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, né? O policial ajoelhou no pescoço dele, 8 minutos e 46 segundos até ele sufocar e morrer. E a Lady, na verdade, tá cantando uma música que é anterior ao George Floyd, da MC Naninha, sobre uma amante. É isso a música, é um funk, faz parte da cultura dela, etc. Entendo que você pode até falar, pô, pega bem, pega mal, mas aí vai do conhecimento de cada um, do convívio de cada um com a história do próprio George Floyd e com o convívio com o funk, entendeu? A referência das pessoas muda. Agora, imputarem na Lady um papel, reduzir ela a esse papel de pessoa que tá lá a serviço da branquitude, eu acho injusto com a Lady pra
muito
caramba.
Injusto. Muito injusto, mano.
Então, da mesma forma que eu acho injusto reduzir o Davi, nesses papéis que tentaram reduzi-lo, cara, com a Lady também eu acho muito triste. Você pode discordar dela, você pode não gostar. O perfil dela caiu do Instagram essa
semana. Sim, né? Ela foi denunciada pelo... Alguém se organizou, né? Alguma torcida se organizou pra denunciar em massa o perfil dela.
Parte do público se juntou e a gente sabe que, assim, tem parte do fandom no BBB todos os anos que vira uma facção. A gente brinca chamando de facção. Mas que vira uma galera tão engajada pro bem e pro mal, que é assustador o que eles conseguem fazer.
É, vira uma massa de manobra, né? As pessoas se juntam pra derrubar um perfil ou pra reforçar uma narrativa. Você pega alguém que você não gosta, você vê essa narrativa que estão tentando fazer com a Lady e você espalha ela, né? E aí você acaba tornando uma mentira numa verdade, porque tem milhões de pessoas fazendo. E aí quem não tem... Eu mesmo não conhecia essa letra de música que você falou,
Vitor. Pouca gente conhecia. Né?
Se eu sou atingido por ela falando isso, a primeira coisa que eu vou entender é essa justificativa que estão tentando elaborar. E é foda fazer isso, porque as pessoas que estão fazendo isso, elas sabem que elas estão fazendo. Elas sabem que elas
ignoram, estão Maurício,
fazendo
ignoram
errado.
A própria história que a gente tá vendo no BBB. Eu acho que vale lembrar que a Lady Ellen começou o jogo sendo chamada de macaca pelo Lucas Luigi e reagindo de uma forma muito boa, muito positiva, explicando pra ele o tamanho do mal que aquilo fazia pra um preto chamar uma preta de macaca, o quanto isso era horrível, sabe? Então assim, eu acho que nós estamos ignorando tudo isso pra resumir a Lady Ellen a esse frame, essa foto dela defendendo a amiga dela que é Yasmin. E assim, esse frame, quando a gente tira ele de todo o contexto, de tudo que aconteceu ao longo de 60 dias, você pode concordar com o jogo da Lady ou não gostar da aproximação dela da Yasmin, pode achar que a Yasmin tá usando ela e que elas não vão ser amigas aqui fora, você pode julgar tudo isso, mas não dá pra invalidar, primeiro, o que ela passou lá dentro, toda a história dela aqui fora até chegar lá dentro, e outra, não dá pra reduzir ela a esse momento e ignorar toda a história dela. Não dá, cara. Reduzir ela.
E esse momento, como você falou, Vida, nesse momento não teve nada demais. Esse momento ela não fez nada de errado. Ele só vira errado se a gente for por essa justificativa que fazem justamente pra prejudicar ela. Então, não, ela não fez absolutamente nada, cara. Então, não tem por que a gente pensar mal dela nesse sentido. Você não, sim, quer concordar com ela porque achou que ela não devia ter jogado as coisas da piscina? Beleza.
Se ela é antagonista do seu favorito, por exemplo, e você é contra ela, por isso também, beleza. Isso.
Beleza. Agora, querendo ou não, lá dentro do BBB, tá todo mundo seguindo as regras. Ninguém tá cometendo crimes, né? Então, aqui fora, vamos tentar manter do mesmo jeito.
E ela é uma pessoa negra e tá sofrendo racismo, né? Que tá sofrendo racismo aqui das fora, pessoas, sim, aí fora. Sim. Aqui fora, racismo, ameaça, entendeu? Isso não é legal. Esse fanatismo já chega a um ponto que não é legal. Parou, né? Chega, não é
bacana. O perfil dela falou que desde ontem, desde o Sincerão, os números de ataques racistas aumentaram de forma absurda, a ponto de derrubar o Instagram da Lady, aí, enfim, querem derrubar até o Twitter e tal, os limites estão sendo ultrapassados, né? É isso que eles estão falando. Eu, particularmente, gente, eu vi, tá? Não é nem coisa que eu li em site nem nada. Eu vi em resposta de tweet ontem, do meio de tudo que tava acontecendo da briga. Cara, a Lady Ellen recebendo tweet chamando ela de Capitã do Mato, comparando ela com o Stephen, que é o personagem do Samuel Jackson do filme Django, que é uma pessoa preta que perpetua a escravidão, inferioriza os demais escravos também ali da fazenda. Então, cara, é uma falta de respeito com a Lady, com a história dela, inacreditável. É usar a pauta racial em prol de torcida A ou B. Isso não é admissível.
Não é isso.
A pauta racial, cara, ela tem que ser debatida tanto no caso do Davi quanto no caso da Lady.
É isso que a gente chama de... Esse foi o BBB do esvaziamento de pauta, né?
Total.
É isso que a gente fala. Vocês começam a usar essas pautas importantes simplesmente pra favorecer o seu favorito, né? E perde toda... o conteúdo, toda a importância daquilo que a gente tá discutindo.
Mas é necessário esse BBB assim, é necessário expor isso, porque realmente tem muita gente que faz isso, né, na vida real, como lá dentro. E acho até importante colocar isso, uma lente grande nisso, pra aparecer, pras pessoas não fazerem por qualquer coisa, fazer quando for necessário, sabe, lutar pelo que pensa, pelo que acredita, quando for necessário, né?
Eu acho que assim, eu peço cuidado e sensibilidade com o tema, e até trouxe isso no começo explicando que nós somos três pessoas brancas, que a gente tá consciente disso, que a gente não domina esse tema, por isso que eu fui atrás de ler o que eu pude e tal, e trazer o debate pra cá. Inclusive, cara, com toda a liberdade do mundo, dos ouvintes que se sentirem que a gente fala besteira e tal, podem mandar feedback pra gente, não tem problema nenhum, mandem aí no Telegram, mandem em qualquer lugar. Mas é importante a gente ter sensibilidade, porque acho que o ponto que diferencia o Davi da Lady nesse caso é que o Davi é o favorito ao título, ele tá com 7 Exatamente. Milhões de seguidores no Instagram. Nada que isso justifique o racismo que ele sofre, principalmente lá dentro, né? E aqui fora também, ele com certeza sofre. Mas a Lady, cara, ela tem cerca de 400 mil seguidores e tá sofrendo um hate pra mim aqui fora desproporcional. Eu penso no pós-BBB da Lady, eu fico triste, cara. Eu falo, cara, o que, que vai sobrar pra ela? Assim, tão afastando ela até de uma coisa que ela não pode se afastar, que é a cor de pele dela, a etnia dela, tudo que ela, sabe, a luta dela a vida inteira tem a ver com isso. Ela não pode se desvencilhar disso. Então, a partir do momento que as pessoas tiram isso da Lady, me soa como se estivessem desumanizando ela mesmo. De cara, a Lady, ela agora é um objeto usado pela Yasmin. Ela não tem capacidade de tomar as próprias atitudes, ela não, enfim, tudo, né? De pior, ela parece ser uma pessoa minúscula, pequena, quando colocam ela só nesse papel. E, de novo, você pode discordar das atitudes dela, isso, aquilo. Isso não te dá o direito de usar isso e pegar essa pauta e ser racista com ela. Essa é a prática. Na prática, é isso que eu quero dizer. Não te dá o direito de ser racista com ela porque você não gosta dela no jogo. Não te dá esse direito, cara. Como não dá direito de ninguém de ser racista com o Davi também, por nada. Por mais que eles sejam adversários no jogo, cara... Isso não... O Levi Kaique, mal, que a gente conhece do Instagram, ele fez um vídeo hoje também falando sobre isso, cara. Falando sobre como estão usando isso como token, né? A pauta racial de um lado e de outro, pra atacar a Lady em prol do Davi, pra atacar o Davi em prol da Lady ou da Yasmin, que quer que seja. E os dois casos estão errados. Não faz sentido acolher a Lady e atacar o Davi racialmente. Não faz sentido acolher o Davi e atacar a Lady racialmente. Esse é o ponto. A gente tem que debater os dois fenômenos de perseguição racial, porque os dois estão sendo vítimas de racismo lá dentro. Pelo público e pelo povo lá dentro. É isso.
É isso. Perfeito, Bitinho. Isso é maravilhoso.
Eu não sou nada, porque esse é o lance mais importante também. A gente traz isso aqui pra cá, porque... De verdade, faz parte da nossa responsabilidade fazendo um com programa certeza. Como esse, entender que não dá pra sequestrar uma pauta dessa, uma pauta racial dessa, não dá pra sequestrar isso em prol de torcida de Big Brother, gente. Pelo amor de Deus, acho que a gente tem que debater a pauta racial em todas as formas que ela se apresentar. E de novo, eu conversei com uma ouvinte nossa que mandou no Instagram também, a Grace Kelly. Cara, eu tô tentando entender, vi vídeo pra caramba sobre isso hoje, pra entender justamente e pedir cuidado e sensibilidade sobre esse tema. E sempre com esse carinho de olhar e respeitar que tanto o Davi quanto a Lady geralmente vão ser os alvos de questões raciais. E não eles estão perpetuando as coisas, sabe? Eles estão geralmente nesse papel de alvo e a gente tem que respeitar muito, cara.
Isso, eles vão ser os mais prejudicados, né?
As vítimas, é isso aí. É,
eles vão ser as vítimas, né? E a Lady, pô, ela não merece esse, ela não merece hate nenhum, na real. Na real, gente, nenhum brother merece hate. Você pode não gostar dele, se achar ele que é... Você tem que ver os brothers como seus adversários. Eu, por exemplo, detesto todos, né? Igualmente. um por um. Então, mas assim, depois que os caras saem da casa, não é necessário mais ter esse antagonismo em cada um, sabe? Estão lá, são pessoas em uma situação anormal, né? Ninguém tá lá vivendo normalmente, eles estão todos numa situação anormal e eles fazem, cometem os erros e os acertos deles lá dentro. Eles não podem ser julgados a vida inteira por causa de coisas que eles fazem lá, a não ser que seja um crime, né? E eles têm que pagar pelo crime que eles têm, caso eles cometam.
É isso. Mas até quem paga pelo crime, né? Se pagou sua pena, também tem o direito
exatamente,
de voltar à sociedade.
E jogar a roupa da piscina foi um acerto.
Foi
um
perfeita. Acerto muito foi perfeita. Ela foi fez algo. Foi
coisas que a Lady fez ali dentro, gente.
Fez melhor, algo que demorou de mais de 20 anos. Isso aconteceu uma vez e demorou 20 anos pra acontecer de novo no Big Brother. Então, sabe, ela foi certeira ali. E assim, é isso,
Eu entendo que, inclusive, principalmente pessoas pretas que viram essa cena e acham triste, duas pessoas pretas em posições antagônicas no jogo. Entendo total. Acho que isso faz parte também, achar isso triste. Pensar que eles poderiam ter neles mesmos aliados e eles, por ocasião do destino, escolheram caminhos diferentes. De novo, você pode julgar a Lady como jogadora ter se aliado da Yasmin, mas não dá. De novo, acho que eu trago a frase do Ted Lasso de novo pra cá. Não dá pra julgar alguém por uma foto, por um momento, por pior que ele seja pra você. Não dá pra você rotular a pessoa, pegar aquele frame e falar: a Lady é só isso. Porque as pessoas são muito mais, cara, que isso. Então é injusto. Quando você reduz a isso, você abre espaço para que as pessoas sejam xingadas da forma que eles estão sendo, os dois ali. A Lady Ellen e o Davi. Então, a gente falou aqui agora há pouco, né, do Davi falando sobre as mulheres e o caramba também, ser algo
pois super
criticável. E assim, nem esses erros do Davi dão o direito de ninguém de ser racista com ele em momento nenhum.
Não, de jeito nenhum. Nada vai dar o direito de você ser racista com nenhum deles. É, e são personalidades diferentes, né? Vai saber por que eles não se entenderam ali dentro da casa. Alguma circunstância levou a isso. E não tem nada de errado, sabe, acontecer. É o que aconteceu. Eles poderiam se dar bem, mas eles não resolveram se dar mal. Então, mas não tem problema, gente. São pessoas ali convivendo numa situação absurda, né? É. Que nunca vai se repetir na vida deles, espero, né? Não sei se eles vão para a fazenda, mas eles estão agindo ali com o coração, com a paixão.
Tentando ser verdadeiros com o que eles estão observando ali, que a gente já falou da Lady, nem viu a agressão da Vanessa e pra ela...
Mas
ela
na cabeça dela, ela já tem a imagem, né? E ela eles tá defendendo... ela tá defendendo as amigas dela ali, não tem nada a ver com cor da pele, com raça, nem nada disso, gente.
É, eu acho que assim, a Lady, eu realmente fiquei com muito essa sensação depois dessa noite do Sincerão de, cara, fico triste e acho que ela tem que ser acolhida aqui fora mesmo. Tem que ser acolhida por todo mundo, tem que conversar com ela, etc. Porque da forma como tá se pintando, cara, o pós-BBB dela pode ser terrível, mano. Se tiver toda essa intensidade
de hate camarote, que ela tá recebendo. Né? E ela não é nem um camarote que vai ter a estrutura da Globo por trás pra ajudar ela. Não vai ter. Não vai ter.
Mas eu acho que, sinceramente, acho que as coisas vão esfriar bastante até ela sair, porque ela não vai sair, tipo, semana que vem, eu acho.
Mas mal, se continuar a brigar, se eles continuarem a brigar assim, eu vou te ser sincera, no clima que tá, é bem perigoso essa briga deles. Não sei.
Eu acho que é a responsabilidade do agressor, entendeu? Os caras têm que se controlar, Mary Jo. É perigoso, acho que todo cenário é perigoso se tiver um agressor maluco lá dentro. Em qualquer momento, com aviso, sem aviso, ele vai dar um tapa em alguém. Então,
eu acho que não haja ninguém. Inclusive, o Davi se controla bastante. Eu acho ele um cara controlado.
Também não faz mais que obrigação, né? De não dar
tapa. Não faz mais de obrigação, com certeza. Mas é complicado.
Mas esse ponto é importante. Eu trouxe até o tweet do Matheus Laneri, nosso querido Matheus do Brasil que deu certo, que tava aqui gravando com a gente, que ele mandou um tweet sobre isso. Ele falou, cara, a produção do BBB 24 irá sofrer agora, depois do episódio Lady contra o Davi? O Davi prometeu fazer um inferno na casa e agora as regras vão ser testadas. Pra vocês, até que ponto eles vão deixar rolar algo antes que descambe pra algo nível a Fazenda? É, eu acho que depois das falas do Davi à tarde, não corre mais tanto risco, né? Ele já meio que desencanou de se vingar.
Ele já mudou de ideia, né? Falou que não vai se vingar mais.
Mas eu acho que, assim, corri o risco, e aí vamos entrar em teoria da conspiração, da produção chamar o Davi pro confessionário pra dar um sossega-leão nele, de mano, sossega, bicho. Não se entregue a esse ódio, a essa raiva. Porque faz todo sentido pra mim que a Globo não queira perder seu favorito e o cara que traz mais audiência, inclusive de famosos, né?
Eu acho que a Globo é meio conflitante nesse sentido, porque a polêmica e os barracos, né, traz audiência pra ela. Por outro lado, ela não quer perder o Davi. Então é uma balança ali que eles têm que equilibrar, que eles já viram que sim, o barraco aumenta muito a divulgação do BBB. Né, a gente vê o tanto de tweets que saem quando a Lady joga as coisas do Davi na piscina. Então, eles precisam equilibrar. Eles não querem uma calmaria, porque o BBB que foi só paz e amor foi uma bosta. Ninguém gostou, todo mundo critica. Então, eles querem ter isso. Então, é um equilíbrio difícil, mas eu acho que desde o início, o BBB foi concebido com esse objetivo, das pessoas entrarem em conflito dentro da casa. A intenção não era colocar 30 pessoas numa casa pra elas se darem bem. A intenção sempre foi que elas entrassem em rota de colisão.
É isso. Isso é incentivado o tempo todo.
E é incentivado por dinâmicas da casa, por separação de VIP, xepa, todos os movimentos da casa, quartos separados, um líder, né, indicação pra paredão, tudo é feito no Big Brother pras pessoas entrarem em conflito. Então a gente quer ver o BBB pras pessoas entrarem em conflito. Foi traçada uma linha ali de que, ó, o momento que surge, que aconteceu uma agressão, você é expulso, né? Mas até acontecer isso, você pode fazer o que você quiser, né? Joga as coisas do seu amiguinho na piscina, come a comida do cara, caga na cama, Davi, né? Não vamos desistir disso daí, pensa bem, cara. Mas o Big Brother, ele foi gerado para as pessoas, né? Foi pensado para as pessoas entrarem em conflito.
Maurício, e vamos lembrar, o BBB não é justo.
Não é justo, né?
Não será justo. Então, assim, a galera falou, pô, mas não é muita sacanagem ali de Ellen e a Yasmin ficar combinando para tirar ele do sério, para ele agredir alguém e tal? É o que ele vai ter que suportar.
Vai ter que suportar, Vidani, pra ganhar 3 milhões de reais.
É isso.
Né? Ele não tá lá de graça também.
Mas não é maldade? Aí, meu amigo, aí a gente vai entrar naquilo que eu falei semana passada. É a binariedade da regra do Big Brother da agressão.
Eu vou fazer uma outra pergunta. É uma sacanagem você colocar uma pessoa que não tem condições, por exemplo, de reformar um carro, colocar essa pessoa pra dançar Michael Jackson em público pra ter o carro reformado?
Excelente comparação, Maurício.
É uma
excelente
sacanagem isso? É uma maldade?
Né? O filme favorito do Luciano Huck do Oscar foi Pobres Criaturas, sabia?
Foi criado um jogo para as pessoas se submeterem a ele pra ganhar um prêmio. Todo mundo que tá lá sabe tem 23 edições do Big Brother. Todo mundo sabe qual é o objetivo da coisa, gente. Sim, ninguém tá lá sem saber, né? O Davi, por exemplo, ele tem 21 anos, ele cresceu assistindo Big Brother, provavelmente.
Com certeza. Isso, né? Então, momentos que vão parecer cruéis mesmo pra gente. Cara, eu lembro das semanas do Babu na Xepa, seguidas e o caramba. Tudo isso é cruel, você vê, é cruel mesmo, é cruel, é foda, é uma merda de ver, é triste e tal, mas é isso que a Globo quer com o programa, gente.
Eu acho que o Davi tem total noção de que ele é o protagonista desse BBB. Ele tem total noção, porque sem ele ali, se ele sair expulso ou qualquer coisa, a graça do BBB Sim. vai acabar.
Então, mas é isso, eu acho que ele tá num ponto que o maior adversário dele é ele mesmo.
Exatamente.
Ela devia olhar e falar, cara, eu tenho que me controlar.
Mas ele é muito esperto, ele sabe. E ele entende.
Eu acho que ele é um dos, sem sacanagem, ele é um dos melhores jogadores que já passaram pelo BBB.
Também acho, assim. Também acho.
O Davi tá sobrando nesse BBB. O Davi é o Manchester City nesse BBB, Maurício.
Ele é
o,
sim, ele cara, é a tá engrenagem que tá fazendo. Se pensa em qualquer um dos participantes que estão lá na casa agora. O único que se sair acaba com toda a trama dentro do Big Brother é ele.
É com ele. Certeza.
Ele é o foco principal de todas as histórias ali. Todas as histórias dentro do Big Brother passam por ele em algum momento. É
isso. E ele percebeu isso. Ele tem noção.
Por isso que é tão importante quando a gente fala do esvaziamento da pauta racial e tudo mais. O Levi fala isso no texto dele, cara, que sabe quem perde no meio disso tudo, essa treta toda? Que são as pessoas negras mesmo. Todas as pessoas negras de maneira geral. Porque não é sobre racismo em si, sobre se proteger do racismo, e sim sobre estão usando o racismo, parte da torcida pra proteger o Davi, parte pra atacar o Davi. Então assim, nenhum dos que estão atacando o Davi com racismo e tal tem a Lady Ellen como favorita. Esse é o que eu acho triste, tá ligado? Essa situação toda de olhar pra Lady, que ela vai sobrar nesse parquinho aí. Tem galera defendendo o Fernando, Yasmin e tal, e usando a justificativa do o Davi é chato, não sei o quê, pra ser racista com ele também. Enquanto a torcida do Davi, parte dela, obviamente, vamos falar de parte, e eu espero que seja a minoria, torço pra isso, que é racista com a Lady, com a Pitel, e usam o fato de defenderem o Davi como desculpa pra não serem racistas. Então, assim, não é sobre ser contra o racismo quando a pessoa se manifesta dessa forma, porque não se usa racismo contra ninguém. Essa é a conclusão. Não dá pra você usar nesse tipo de coisa. E, no fim, eu acho que o Davi, sendo o protagonista supremo dessa edição, ele tem muito mais a dar para o BBB. Eu espero mesmo que nada disso afete ele, que ele continue a rocha que ele vem se demonstrando. E, cara, que ele continue provocando de volta. Que eu falei, meu sonho é ele ter falado pra Yasmin da mãe do Medina e o caralho. Ele é meu sonho. Porque eu acho que ele tem condições, Maurício. Eu acho que o Davi, cara, se ele souber desse assunto.
Eu acho que agora, ele não conhece ainda, a história.
Ele tá... Isso, não, mas com certeza ele não conhece.
Mas se alguém conhecer a história e contar pra ele. Se alguém conhecer ele, se a Lani fala. Pô, é, Boninho.
Vamos lá, Boninho. Uma psicóloga. Chegasse pro Davi e falava, conheço uma história de uma menina chamada Yasmin.
Né? Seria perfeito.
Né? Vamos ver, coloca essa psicologia pra funcionar aí, Boni.
E a verdade é que se ele aguentar mesmo as pontas até o final, ele é muito merecedor desse prêmio.
Ele já é muito merecedor por tudo que ele já fez pelo programa. É.
E já aguentou dele. Também, né? Tudo que ele já aguentou. Ele já aguentou.
É. Então, assim, acho que o que a gente tem é a comparação com o Paixão de Cristo, caralho, é isso. Eu acho que esse BBB tá tão bom que mesmo a gente já sabendo o final, ele continua muito bom.
Sim, porque ele tá entregando entretenimento todas as semanas.
Sim, sim, é isso. E, cara, olha isso, a gente tá convivendo com o medo de um participante ser expulso por agressão, sendo que já foi uma expulso por agressão.
Essa é
a chance é baixíssima. E o programa tá animado que parece que pode acontecer de novo, em qualquer momento.
Ele tá tão incerto, né? A gente não sabe o que pode acontecer na próxima semana, que a gente começa a considerar que o Davi, que é um cara super tranquilo, que não fez nada, possa, né, perder o controle ali e agredir alguém e acabar sendo muito expulso. Louco. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque, pô, o cara tem se demonstrado super zen nessa hora, né? Talvez o mantra dele seja... Ele repete as coisas... Porque é o mantra dele, pra ele ficar calmo, né? Por isso que ele fica repetindo tudo as coisas, mas pra irritar.
Não, e é incrível, ele não xinga, né, Mal? Ele não xinga, cara. É incrível, tá?
É verdade, né? É verdade,
ele não xinga. É incrível, porque você, na hora de você estar nervoso, eu vou soltar sempre um palavrãozinho.
Mano, o pior que ele falou foi inútil até agora, né? E baixa. Inútil, baixa. Vocabulário do Davi.
E aí vira um palavrão, tipo, uma palavra muito pesada. O cara tá merecendo mesmo. O cara tá merecendo.
Muito, 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 muito. Muito absurdamente. E assim, BBB tá tão bom que até a Bia começou a usar os poderes dela pro mal, hein? Fazendo propaganda pra irritar a galera da cozinha. Vocês viram esse lance depois da treta
sim,
toda, né?
Sim.
Ah, Fernanda, falsa, não sei o que. Eu achei, cara, Bia, é isso que eu quero de você.
Aquele momento da Bia foi cinema, foi maravilhoso. Eu já tava gostando dela, dos movimentos dela ali. Eu falei, Bia, mandou muito bem. Usou todo o carisma dela de Brasil do Brasil.
Usou da melhor maneira. O superpoder dela, né? Contra os inimigos.
Peraí, Maurício, peraí. Mary Jo, imita a Bia mais um pouquinho pra gente.
Brasil do Brasil!
Eu tô gostando tanto! Brasil do Brasil!
Esse é o Brasil do Brasil.
Caraca, tem que fazer o um concurso de imitação aqui nesse programa, mano. Quero acabar o Big Brother.
Ai, meu Deus. Vou pensar. Vai ser ganhar o troféu Mauricinho de Ouro.
Quem vai fazer o Davi? O Bitinho.
Já me deu água?
Caraca, já me deu água.
Água no balde na Lapa. Pô, muito bom. Você é o melhor.
Ele é maravilhoso,
cara. Que vídeo. Aí, até isso ele protagonizou. O cara é muito protagonista, tá, mano?
Bomba! De última hora, toda a emoção do meu pau na sua mão. O Jornal do Nenê apresenta...
É o plantãozinho do Nenezinho.
Boa noite. Eu sou o bebê Zerrinho. Este é o plantãozinho do Nenezinho e hoje eu usei o piniquinho pela primeira vez sozinho. Gente, fomos pegos de surpresa. Depois da gravação deste programa... Com um recado do Tadeu pra casa na noite de terça sobre o ocorrido na briga entre Davi e Lady Ellen, dizendo que ambos passaram do limite. Os, abre aspas, especialistas, fecha aspas, em Big Brother, deste programa ficaram o episódio todo falando que provocação era tudo liberado, justamente porque foi essa posição pública do Big Boss pra casa na semana passada. A produção da Globo, limitadinha que é, assim como no caso da expulsão de Vanessa Camargo, não assume a responsabilidade, mais uma vez, pela condução do programa. Se na expulsão de Vanessa o programa estampou Davi como o culpado, dessa vez Lady Ellen é exposta aos haters como uma pessoa que passou dos limites, sendo que ela perguntou quais eram os limites para a produção do programa antes de tomar qualquer atitude. No próximo programa, os, abre aspas, especialistas, fecha aspas, em Big Brother, vão tratar deste assunto com mais calma, mesmo que tenha passado um tempo. Eu tenho um limite diário de caracteres. Por isso, não rola resumir tudo o que achamos desse terrível posicionamento da Globo num plantãozinho, mesmo que apesar de tudo, essa seja a melhor parte do programa, pois aqui não tem a voz de gralha reumática do Vidani. Então, calma borboletos, semana que vem os, abre aspas, especialistas, fecha aspas, em Big Brother, falarão disso.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
Queridinho, alguém tem algum já de cara?
Lady Ellen.
Lady Ellen, também eu não consigo, pô, cara.
Também gosto de Lady Ellen. Cara,
pô, pedir tanto pra alguém, sabe, usar a regra, o livro de regras debaixo do braço pra irritar o companheiro, ela foi lá e sim. Fez. É isso. Sim.
Mandou e assim, muito bem. Gente, ela não é minha torcida pra ganhar, longe disso. Tá ali. Hoje, se eu fosse escolher, eu estaria entre Davi e no máximo ali o Bia do Brasil tá voltando pro meu top ali, Pitel também tá lá em cima também, gosto muito da Pitel. Mas, dito isso, cara, a jogada de Lady Ellen e toda articulada, né? Desde semana passada, o lance dela perguntar o que pode, tomar o esporro da produção de 1020 de agressão, guardar a informação e falar, ah, é mesmo, olha, eu posso jogar as coisas
dentro. Isso, da perfeito.
Ela apareceu no jogo, coisa que vocês, a gente há uns programas atrás, vocês falavam, o que, que a Lady isso. Ellen fez? Não fez isso. Nada. Ela apareceu no jogo bonito.
Isso. Tem outro queridinho como? Também. Ótimo. Outro queridinho também. Camila Moura, ex-calabresa.
Não, não dá.
Essa já foi queridinha do mal.
Dá, né? Não dá. Queridinha não dá, Vidani. Aí é forçar.
Queridinha é foda, velho.
É, mas, queridinha ó. Não dá, velho. Não dá. Ela tá cheia. Mas... Pô, ela tá tirando onda com o negócio
então
dela.
Então vamos falar, Maurício. Na verdade, o meu queridinho também é a ausência de Camila no vídeo do presente do anjo. E a ausência
sim,
dela.
Sim, sim. A ausência dela, sim. Eu fui querida. Isso sim.
É, exato. Ela não ter participado foi ótimo.
Detestadinhos da semana.
O ódio é o sentimento mais puro que tem.
A minha detestadinha é Raquel, pra alguém lembrar que ela existe, cara.
Puta que pariu,
se manda embora.
Os que não são lembrados do que não existem nos jogos, acho que é ela e a Giovanna.
Isso, escolhe a Giovanna também, pronto. Pra lembrar que elas existem, pra ver se a gente tira. Né,
é. 14 de março, elas estão na casa ainda, é sacanagem.
Avançaram gente, demais. Sério. Avançaram sério, demais. Não dá. Boninho, já que você escuta esse programa, né? Apesar de você não admitir nunca, quando a pessoa se machucar, tem que tirar do programa.
Ô, Boninho, outra coisa, hein? Voto pra ficar de novo. Vamos voltar, voto pra ficar, pra tirar essa galera de uma vez? Vamos é voltar? Bom.
Também,
voltou
também.
Voltou as semanas aí de voto pra ficar, pelo amor de Deus. Inclusive, acho que a semifinal tem que ser voto pra ficar, tá?
Eu acho que devia ser voto pra ficar do início ao fim. Não tem motivo pra ser voto pra eliminar.
Olha, Maurício.
Porque...
Começando a concordar, hein?
É, porque assim fica mais difícil de manipular a votação.
E vai sobrando mais gente polêmica, né?
Verdade. Também. E as plantas saem. Aí não tem jeito, a planta
a
sai.
A Isabelle teria rodado semana passada, hein?
Mas, mentira, o que a Isabelle faz, cara? De... O grande momento dela foi ficar no meio da Lady e do Davi.
Vou falar que Tá quase virando detestadinha a Isabelle também pra mim, hein? Puta que pariu,
cara. Não faz cara. Nada, cara.
Não faz nada, ela não faz nada. Ela fica quietinha.
Então, e nem pra pegar o Matheus, pô. Tá lá, esse negócio de...
Gente, a Bia tá doida pra fazer o casalzinho. Tá doida.
Tá certa, a Bia. Eu também sou a favor do beijo na boca, Bia.
A amiguinha dela que não deve estar gostando
aqui. Ah, a Denise... Ó, a Denise não terminou com o cara por causa da barba? Que é fidelidade
pois de quê? É. Terminou. Você
sabe que a irmã da Denise Anne se pronunciou em relação a isso?
É. Deu uma reclamada. É. Mas o que a irmã da Denise Deniziane tem falado a relação da Deniziane.
Inclusive, o nome dela é Deniziane. Isso é fascinante.
Sério?
Sério?
Maravilhoso. Gostei, gostei muito. O que, que a Deniziane falou da Deniziane?
Ela falou, ê, Brasil do Brasil, hein? Falou só isso.
Eu acho que Matheus tinha que pegar Isabelle, porque a Deniziane, merece.
Eu quero largou, que pegue,
não tem uma relação.
Gente, fidelidade é ficante, que porra é essa?
Não, eles terminaram, não tem relacionamento.
Exato, exatamente.
Não vai estar fazendo nada demais.
Exato.
Matheus soubesse como
não
a gente
não vai pensa. Cometer crime nenhum.
Nenhum, né? Ele não vai ser preso por mim.
Até no meu livro de leis aqui, que olha, que é pesado, hein?
Não, peraí. Gente, se ficar com uma menina num dia e depois vocês combinar que não vão ficar mais e você ficar com outra, é crime? Me prenda agora.
Exato.
Exatamente. É todos nós.
Que isso? Pô, pelo amor de não Deus, tem não. STF que tem coragem de condenar um cara desse, não fez nada
outro errado. Outro detestadinho meu é o Matheus por causa disso também. Porque esse cara tá fiel à mulher que rejeitou ele com a da barba. Então assim...
Ah, mas você acha que ele tá fiel? Eu acho que é porque a Isabelle
tá dando... Ele falou que não quer ficar com mais ninguém agora, não sei o que. Ele falou
pra mim. Ah, então tem que ser crime. Tem que ser você crime. Acha que a
Isabelle não quer?
Isabelle quer demais.
A Isabelle quer demais, mal. Mas ela quer muito.
Eu não sabia, não tava acompanhando. Então, ó, tem que ser crime... Alô, Câmara Legislativa aí, hein? Que ser crime fiel a ex... Crime?
Fiel a ex-crime, exatamente.
Muito fiel bom. A ex-crime?
Ela tem que ser maior ainda do que a
do que traidor. O quem trai, Mary Jo, você acha?
Pra mim, o Calabresa já tá perdoado. Depois que o Matheus tá fazendo, tá perdoado. Já.
Perdoado.
Muito mais grave, muito mais grave. Você tá maluco?
E olha só, pra você que ainda não conhece tudo que o Jovem Nerd Universe tem de entretenimento, na programação do Jovem Nerd tem conteúdo praticamente todos os dias. Além do Mal Acompanhado, tem o podcast Caneca de Mamicas, que vira e mexe e conta com a participação da nossa querida Mary Jo.
Inclusive, hoje eu gravei um caneca.
Olha aí, hoje foi sobre o quê, Mary Jo?
Gente, eu já tô com sono aqui.
Já esqueci. Assim,
já sei. Aniversário de 15 anos.
Aí, tá bom. Já falei, olha só. Já nesse tema... Eu sou o príncipe, estou disponível para debutantes.
É verdade, você é famoso também?
Entre em contato com o Magalu, Talentos Magalu.
Eu fiz a tua publi lá. Eu falei sobre isso e revelei uma... Fiz uma fofoca, uma revelação para a Agatha que ela não sabia da vida inteira dela.
Eu sei qual é, não vou revelar aqui, adorei.
O Alan gravou comigo e o André também, pra gente poder fazer essa revelação pra Agatha, que ficou chocada de uma coisa que ela nunca soube na vida dela.
Fala pra mim aqui, a gente vai bipar.
Tá, que o Alan achou a vida inteira.
Maravilhoso, muito bom. Se você quer saber o que a Mary Jo acabou de revelar, vai escutar o próximo Caneca de Mamicas, que conta ali com a Agatha Ottoni, a senhora Jovem Nerd, a nossa querida Andréia Duboc, a portuguesa. Todo sábado está disponível no app do Jovem Nerd, no site ou no seu agregador de podcast favorito, beleza? Tem link pro app do Jovem Nerd aí no post, então baixa pra você não perder nunca mais um Caneca de Mamicas.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
O quadro que nunca será cortado da história do Mal Acompanhado.
Não pode. Dani Rodrigues, a principal defensora dos Vida Enigmas, hein?
Vocês podem me mandar 50 mil mensagens pra cortar, que eu não corto. Eu faço de propósito agora. Vocês
ficam olhando o gráfico. Ah, olha aí, a retenção do programa cai vertiginosamente. Eu não ligo.
Mas aí, olha você ver como é a ironia da coisa, viu, Dani? O gráfico, quando ele cai, ele faz uma boquinha feliz, que ele faz aquela barriguinha, tá sabe?
Ah, galera, pula os Vida Enigmas e volta pro Top Fan,
e isso? Volta depois pro Top Fan. Então
que
faz
sacanagem, cara! Caralho, mas... que sacanagem!
Mas é uma boquinha feliz, Vidani. Alegria!
Caralho, cara, é pessoal mesmo, mano. Tá bom. Ó, primeiro vida enigma. Sabe por que, que meu dragão de estimação se recusa a ficar no quintal?
Por que meu dragão de estimação se recusa a ficar no quintal?
No quintal.
É referência a algum dragão famoso?
É, de certa forma é.
É.
Vocês sabem que no horóscopo chinês, esse ano é o ano do dragão.
Olha aí.
Miau!
E eu sou, meu signo no horóscopo chinês é dragão. Continuemos.
Eu sou cavalo.
É cavalo?
Como é que
cavalo.
Eu sei? É o ano o horóscopo chinês?
É o ano. O ano eu mês, adoro que você comece a se interessar, Mal.
Isso. Mas depois você pesquisa. Qual que é, por que, que meu dragão de estimação não fica no quintal?
Gente? Porque. não sei.
É um dragão de cômodo? Tá. Cadê-se?
Tá.
Meu Deus.
Maurício, sabe com quem que o Homem-Aranha aprendeu empreendedorismo? Essa é boa, essa eu gostei.
Eu gostei já da pergunta, já me pegou já. Por que que o Homem-Aranha...
Não, com quem que ele aprendeu
empreendedorismo? Com quem o Homem-Aranha aprendeu empreendedorismo?
Não.
Com...
Deixa eu pensar aqui.
Ele tá rindo já da
resposta. Mary Jane. Não.
Com quem, Dani?
Com a tia May. Eu não entendi. Ela é May, Maurício.
May. Puta merda.
Cara, gostei muito. A tia May com seu CNPJ. Puta, muito bom.
Foi boa. Se eu tivesse um pouco mais antenado as finanças, eu ia pegar de primeira.
Você é CLT, né, mano? Então você
é verdade.
Ó, pra fechar os Vida Enigmas. Eu gostei muito dessa também, mas talvez eu devia ter deixado o Homem-Aranha pro final.
Não, agora vai. Homem-Aranha já valeu a pena.
Uma vez eu fui acampar, no meio da noite eu comecei a ouvir gritos no meio da floresta assim, ó. Ai, 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 ai. Quem era?
Jovem Nerd.
Não, tirando o piolho do saco. Não.
Ah, pode ser as pulgas.
Não.
Carrapato, né?
Carrapato. Era um grito assim, ó. Ai, 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 ai.
Caraca. Ah, era a Vanessa da Mata.
Exato. Tava ali.
Você foi ludibrioso, Vidani, porque você podia ter feito ai, ai, ai no ritmo da música. Né?
Eu tentei fazer meio no ritmo da música.
Mas você tinha que equilibrar, mas eu gostei. Boa. Ótimos, tá Vidani. Boa, ótimo. Muito boa, Vidani. Gostei. Muito boa.
Hoje você estava inspirado. Ficou sorrindo. Em pena que ninguém ouviu que tá todo mundo pulando. Ficou
sorrindo. Pronto, você que pulou o Vidaniga, mas bem-vindo ao Top Fãs agora.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Ah, meu Top Fã de hoje vai pra Raíza Fiorotto, que faz aniversário hoje, 14 de março. É o dia do Pi, né? Dia
que
do poeta, dia do
vendedor
de livros, dia dos animais, além de ser aniversário de duas pessoas geniais, Einstein e Sasha Grey. Além dela mesmo. Então, assim.
Olha aí. Raíza,
beijo pra você. Ela pediu um top fã pra ela que, por coincidência, faz aniversário no dia 14, não no dia 31 de dezembro. Então, beijo, Raíza. Obrigado pelo top fã. É isso. Muita alegria.
Maravilhoso.
Deixa eu fazer só um negócio que a Jade no grupo de Telegram também pediu. Ela pediu pra eu gemer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quero top fã do Vidani gemendo. Você é baixa, advogada, você é baixa. Oh, você é baixa. Ai, advogada. Ai, você é baixa.
Oh. Meu Deus. 10 horas da noite.
Chegou.
Acabei, gozão.
Top fãs do mal.
Tirar a carteirinha da OAB.
Beijo, Verdun.
Uma menção honrosa nos nossos top fãs aqui para Andréia Pazos, né? E Aya Totânio, que invadiram o nosso Telegram essa...
Mandaram top fã pra mim, tá?
Essa não semana. Pra você, não. Não, eu só... Nem falei que foi pra mim, Maria Jo.
Tô com ciúme já, que só... não tá querendo pegar o top fã das minhas amigas.
Já entraram aqui, já fizeram, né, a festa. Então, um beijo pra elas.
Elas não sabiam que existia. Eu apresentei pra elas, mandei o link.
Agora vai, hein? Salve-se quem puder. O meu top fã vai pro Wilson Machado, que mandou o seguinte: me manda um sim, Mal, seguindo de um adeus, pois estou dando adeus à tropa dos calvos. Hoje completo o quarto mês do meu tratamento capilar e o meu novo penteado já está começando a nascer. Então, um sim para você, Wilson, e adeus para a sua calvície. né?
Olha aí.
Quem sabe? Um dia. Tô pensando aqui, porque Vitor Camejo.
No dia dos carecas, hein? No dia dos carecas ele fazia isso, achei uma ofensa.
Vitor Camejo voltou a fazer o jornal da casa dele lá, cabeludo. Agora o Wilson Machado também. Vitor Camejo, que já esteve aqui, gravando Mal Acompanhado. Agora o Wilson Machado também. Tô começando a repensar toda essa minha vida de careca, gente. Ah,
não,
gente.
Mal. Tá bonito o carecão. Não.
Você acha, Mary Jo?
Eu acho. Acho um charme. Não, então tá bom. Isso não.
Então, beleza.
Continue assim que você tá bonitão.
Vou continuar, então, Mary Jo. Obrigado. Eu te balancei, Mary Jo?
Não.
Tava abrindo a porta pra Ana aqui, desculpa, gente.
Beleza.
Já vazou sem chave.
Ele nem escutou.
Não, relaxa. Depois você escuta no programa, vai ser surpresa.
Tá ótimo.
Top fãs da Mary Jo.
Meus top fãs, você vai ter que fazer três hoje.
Vamos lá,
vou
né?
Tem que fazer pra André vai, e pra Agatha.
Vai ser
Agatha.
Obrigado, entendi. Obrigado.
Não, não sou obrigada não, porque eu amo elas, são minhas amigas de coração. E espero elas sempre lá no... bombando o nosso...
Telegram.
Isso. E vai pra Eveline Macedo, que botou: quero um top fã da diva geminiana, que nem eu, Mary Jo. Sou ouvinte que falou de signo com você pelo Instagram. Milhões de gente falam sobre signos comigo no Instagram. Tá, Eveline?
Qual era o signo dela, você? Mary Jo?
Geminiana como eu.
É? E o geminiano é o quê?
Geminiano fala com todo mundo, é extrovertido, é animado.
Verdade.
Geminiano é. Ele, do mesmo jeito que ele às vezes fica muito feliz, daqui a pouco ele tá muito triste, porque ele é muito transparente. Então,
quem? Quem que é isso aí?
Geminiano.
Niano.
Eu achei que o Aquário seria o cara mais transparente, mas é o geminiano.
Você pegou o Niano aí, Maurício? O geminiano ou não?
Nossa. Ah, boa, gostei, Vidani. Oh, boa, tá Vidani, gostei.
Tá bom, mas hoje eu tô afiado.
E o geminiano é fofoqueiro. É o signo mais fofoqueiro do zodíaco.
Tem duas bocas, discordo, né? Não tinha como não ser.
É muito fofoqueiro, é isso.
Tá certo.
Só que pra mim é o melhor signo. É o signo que é uma criança, vai morrer criança. A gente acha que tem 15 anos de idade a vida inteira.
É maravilhoso. Bom, melhor coisa.
É. Maravilhoso.
É. Pisciano também é assim, é bem infantil também.
Ah, obrigado.
Saber do teu signo me deixou ainda mais apaixonada por você. Muita coisa fez sentido pra mim. Aí ela botou: ha, ha, ha. Se der, quero um chuchuzinho teu, um gemidinho de vencedor de Oscar do Príncipe e um sim do, meu, do mal. Seus lindos. Então, um chuchuzinho pra você, Eveline.
Qual é o gemido vencedor do Oscar?
Obrigado, academia.
Sim, para a nossa querida geminiana aí. Um beijo pra você.
Muito bom.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. A minha top fã essa semana é a Jaqueline Galvão. Ela disse o seguinte: meu top fã da semana é Doug Bezerra, nosso duque da edição. Uma vez que o Vidani é o príncipe do programa, Mary Jo a princesa e nosso mal o reizinho. Obrigada pelo trabalho duro, pessoal. Esse programa alegra demais minha semana. Jaque, espero que você saiba quem dos quatro aqui é o que realmente trabalha duro por esse programa. Emoji de piscadinha.
Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado o Oscar e esse Mal Acompanhado também.
Nossa, obrigada a vocês. É um prazer sempre estar com vocês no Oscar, aqui, todos os lugares. Me chamem sempre, estarei sempre à disposição.
Qual vai ser o próximo grande evento que a gente vai,
nossa,
se encontrar, hein?
Nossa, já tô ansiosa.
Vamos aguardar. E muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas. Mais
muito obrigado, vez. Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Um prazer conhecer Mary Jo pessoalmente. Uma,
nossa,
uma alegria.
Foi muito legal.
Cara, foi uma alegria mesmo, assim, gigantesca a gente reunir todo mundo.
A gente tá mais amigo, né, Vitinho?
Mais. Agora é verdade, Mary Jo. Acho que sacramenta, né? Um pouco a amizade para que
sacramenta,
verdade.
Cela, né? É.
Cela amizade.
E, cara, vou falar, hein? Então, isso é uma parada real, mano. Acho que a gente realizou alguns sonhos já, Maurício, nesses anos aí. Nesses um ano e meio, né? Fazendo coisas quase aí. Mas, cara, conviver ali naquele momento com todo mundo, com tanta gente que a gente admira, cara, Gaveta, Max, o Alê, além do Alê e do Dave, obviamente, mano, é um bagulho sinistro. A Kate, não posso esquecer da Kate também, nem da Pri.
A Kate é uma fofa também.
Parece que a própria, por exemplo, também conheci a Kate pessoalmente, porra, foi legal demais, assim, parece que toda essa amizade fortaleceu, tudo isso, o propósito nosso produzindo aqui fortaleceu depois da live do Oscar, então dá mais gás, é isso. Estamos rebootando aí, perto do 100º episódio, estamos no reboot nosso, já. Então, uma alegria.
Quero comentar com vocês que encontrei o Gaveta no avião. Encontrei, eu já contei pra vocês que o Lúcio Mauro Filho estudou comigo.
Olha aí, lógico, ele é famoso, né?
Aí pô, ele arranja tava... um lucinho de bronze do
Calderola. Não, aí, não, e aí eu acho que eu já falei pra pra vocês que eu adicionei no Facebook, ele nunca me adicionou. Eu tava entrando no avião, ele tava na minha frente, aí uma moça assim, uma senhora, ele é, eu falei, Lúcio Mauro Filho, que estudou comigo no Canarinhos Camaiore. Aí ele olhou e falou, eu estudei no Canarinhos.
Olha aí.
Foi super simpático, nós conversamos. Ele falou, me manda um direct pra gente conversar. Falei, vou mandar.
Olha aí, já convida ele pro podcast. É.
Eu sabia que eu fazia programa de fofoca, que eu tinha ido fazer o Oscar de pijama.
Caraca,
cara. Nerd.
Não.
E eu me senti super importante,
isso
tá?
Aí. Tipo
assim, o que você tá fazendo aqui, Sapato? Vim fazer o Oscar de pijama.
É isso aí.
É assim que se faz, vida, Annie. Você aprende um pouco aí com a Mary Jo quando você encontra o famoso.
E aí eu só vi o Gaveta lá atrás olhando pra mim, ele ia ter falado, Maria José, parou o artista pra falar.
Chupa, Gaveta. Toma essa, nossa cara. Muito bom. Muito obrigado de novo, Mary Jo, Vitinho, por ter participado do Oscar de pijama. Foi muito divertido, muito legal. Fica aqui a lembrança mais uma vez, gente. Vai lá no canal do Jovem Nerd, assiste. É 4 horinhas, mas vai passar tão rápido que você não vai nem sentir, né?
É.
E então, vai lá, youtube.com/jovemnerd, assiste, deixa o like, deixa o comentário. Ô, ano que vem é pra Mary Jo, o Mal e o Vidani ficarem mais tempo, hein? Quem sabe assim, é toda, né? Que a gente entra lá, a gente puxa a audiência e depois eles se aproveitam dos 10 mil ouvintes que a gente coloca.
O eye candy, né, Maurício? Usa o nosso eye candy.
É exatamente, gente... exatamente. Ah. Mas é isso aí. Gente, semana que vem estaremos de volta com mais um Mal Acompanhado, quinta-feira falando de mais fofoquinhas e BBB, provavelmente. Um beijo no coração de vocês e tchau.
O Oscar de melhor editor vai para Doug Bezerra.
Olha aí, parabéns.
Doug Bezerra editou esse programa mais uma vez, alegria.
Faz o seu discurso aí de aceitação, Doug.
Isso, Doug, faz o discurso.
Senhoras e senhores, membros estimados da academia e colegas queridos, palavras não podem expressar a profundidade da gratidão.